Fernanda.
Não podemos dar 30 minutos.
Faz agora o princípio? Faz o dela, não.
Ou no final. No
final, né? No final, então, tá legal.
Mais duas pessoas.
Então, tá legal. Vamos lá. Uma boa noite a todos. 41ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo 2014. Por favor, celulares desligados. Declaro aberta a 41ª reunião pública ordinária da sessão do Legislativo 2014. Peço ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso.
Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Estão em discussão as atas da 39ª reunião pública ordinária e a 40ª da reunião pública ordinária e da 7ª reunião pública extraordinária. Está em discussão. Está em votação. Atas aprovadas. Correspondências recebidas.
Boa noite, senhor presidente. Demais colegas, boa noite a todos presentes. Senhor presidente, nós não temos correspondências hoje.
Informe das comissões.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais colegas. Boa noite a todos os presentes. Eu tenho um parecer aqui, senhor presidente, da Comissão de Finanças. Parecer número 91/2014, que diz respeito ao projeto de lei do Executivo, número 43, que incentiva a transferência de veículos e emplacamento no município de Bicas. O relatório, o projeto de lei em comento, pretende instituir um incentivo a título de financiamento para transferência de emplacamento de veículos automotores para o município de Bicas. Prevê os pontos a serem regulamentados por meio de decreto do Executivo, estabelece diretrizes gerais, assim como a possibilidade de indicação por parte do proprietário de uma instituição filantrópica que poderá vir a receber determinado percentual de repasse da administração pública, repasse este baseado nos valores do imposto sobre a propriedade do veículo automotor efetivamente transferido para o município. O projeto chegou a essa comissão devidamente instruído e acompanhado do competente parecer da assessoria jurídica, que após substanciosa fundamentação opinou pela admissibilidade da proposição. Esse é o relatório. O voto do relator. O objetivo do projeto é a ampliação das receitas municipais, já que 50% dos valores referentes ao tributo retornam para o município de acordo com a quantidade de veículos nela emplacados. Conforme bem exposto no parecer da assessoria jurídica da Câmara, é imperioso que se tenha em mente a regra estabelecida do Código de Trânsito Brasileiro, que assim determina, abre aspas, artigo 120, todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei. Fecha aspas. Isso quer dizer que o projeto de lei não tem e nem pode ter o intuito de estabelecer uma espécie de guerra fiscal, onde os proprietários efetivem o registro na localidade onde maiores benefícios lhes forem concedidos. Pelo contrário, é requisito básico que a transferência se efetivada, ou seja para onde o proprietário tenha fixado seu domicílio ou residência. O que ocorre muito atualmente é a existência de uma pluralidade de domicílios, recaindo ao cidadão a possibilidade de escolha para o exercício de certos atos, como registro e emplacamento de seu veículo automotor, por exemplo. É o que estabelece o Código Civil Brasileiro, abre aspas, artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência em ânimo definitivo. E o artigo 71, se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Fecha aspas. Com isso, é natural que as pessoas busquem as situações que lhe tragam maiores benefícios, vantagens ou facilidades. No caso aqui tratado, é comum que, mesmo possuindo domicílio em Bicas, muitos proprietários de veículos automotores, também possuidores de outros domicílios, efetivem o registro do seu veículo em localidade diversa. Nesse ponto, o que busca o projeto é estabelecer um incentivo para que, existindo a possibilidade de optar, devido à pluralidade de domicílios, que o proprietário faça em favor do município de Bicas. Outro viés do projeto é possibilitar, igualmente, a regularização de situações que afrontem a legislação pertinente, o que ocorre quando o cidadão registra seu veículo em localidade diversa, mesmo não possuindo domicílio naquela localidade. Isso ocorre nos casos em que a tributação, o IPVA, tem percentuais menores em outros estados do que o praticado por Minas Gerais. Além dos incentivos propostos com o financiamento dos custos com o emplacamento transferência, o projeto possibilita que o beneficiário da norma indique uma instituição filantrópica sediada no município para receber uma contribuição no percentual de 15% do valor do IPVA. Assim, não se tratando de matéria que extrapola a competência municipal, nem sendo vislumbrado qualquer vício de ilegalidade ou qualquer afronta à Constituição da República, temos que o projeto encontra-se apto para a ser submetido à análise de mérito pelo plenário, sendo apresentada uma proposta de emenda apenas no intuito de aperfeiçoamento dos dispositivos nela contidos. É a minha manifestação. Aloysio Borges, vereador relator. Votaram comigo os vereadores Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi, presidente da comissão. A conclusão: a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada em 15/12/2014, opinou unanimemente pela regularidade do projeto de lei do Executivo número 43/2014, que está apto ao regular prosseguimento e apreciação plenária, juntamente com uma proposta de emenda apresentada nesta ocasião pela comissão. Tudo na forma do parecer exarado. Presentes, senhores vereadores Aloysio Borges, Maria Elizabeth Gouveia Silva e Nilo César Gonzi. Assinam comigo os membros da comissão. A emenda, senhor presidente, modifica o artigo 4º e o parágrafo 2º do artigo 5º do projeto de lei do Executivo número 43/2014, que incentiva a transferência de veículos e o emplacamento no município de Bicas. Artigo 1º. O artigo 4º do projeto de lei do Executivo número 43/2014, que incentiva a transferência de veículos e o emplacamento no município de Bicas, passa a ter a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 4º. O pagamento do incentivo será realizado diretamente ao despachante credenciado pelo município. Credenciamento este realizado em consonância com o que prescreve a Lei 8666 de 1993. Fecha aspas. Artigo 2º. O parágrafo 2º do artigo 5º do projeto de lei do Executivo número 43/2014, que incentiva a transferência de veículos e o emplacamento no município de Bicas, passa a ter a seguinte redação. Abre aspas. Artigo 5º, parágrafo 2º. O município fica obrigado a efetivar os repasses dos recursos às entidades indicadas pelo proprietário, desde que regularmente constituídas, e após a constatação do pagamento do IPVA, o que poderá ser demonstrado por qualquer dos envolvidos ou averiguado pela própria administração. A justificativa: presente emenda visa aperfeiçoar os instrumentos trazidos pela presente lei, alterando a previsão de realização de concorrência ou registro de preços para a contratação de despachante para o Instituto do Credenciamento, assim como alterando a responsabilidade e a forma de demonstração de pagamento do imposto, abrindo a possibilidade de que qualquer envolvido faça. Sala das Sessões da Câmara de Bicas, em 15 de dezembro de 2014, é a emenda apresentada pela comissão, senhor presidente. Só esse parecer.
Tem alguma aí, não, né? Entrada de requerimentos e projetos. Pode acionar, então. Pode entrar.
Boa noite, senhor presidente, vereador Ailton Moreira Mendes, demais vereadores e a todos os presentes. Meu requerimento de número 47, de 2014, é uma moção de pesar. Solicito constar nos anais dessa Casa Legislativa moção de pesar pelo falecimento de Maria Luzia dos Santos, professora. Justificativa. Solidariza-se, neste momento, com a família enlutada e externo sentimento de perda comum a todos nós. Nossa cidade perdeu no dia 12 de dezembro de 2014 uma grande mulher, uma grande professora, uma mestra, Maria Luzia dos Santos, nascida em 1º de setembro de 1950, na cidade de Pequeri, Minas Gerais. Filha de Paulo Pedro dos Santos e de Luzia Elisa de Jesus, tendo por irmãos Pedro, Eliete, Lorival e Ivete, aos quais envio um afetuoso abraço. Maria Luzia foi professora na Escola Municipal Coronel Joaquim José de Souza por vários anos, atuando como professora de matemática. Foi personagem de destaque naquela instituição, servindo de exemplo a todos os que lá atuaram e atuam. A vereadora que esta subscreve teve a honra de atuar em conjunto com esta brilhante profissional que tanta saudade nos deixará. Portanto, Bicas reconhece, neste momento difícil, por intermédio da vereadora requerente, as qualidades desta distinta mulher. Assim, faz chegar aos familiares sinceras condolências, ciente de que aqueles a quem a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade consola. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 15 de dezembro de 2014. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Dora.
Tem aqui, senhor presidente, o requerimento número 56, que é uma moção de repúdio, que solicita à mesa diretora, com a devida anuência do plenário, o encaminhamento dessa moção de repúdio ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Henrique Eduardo Alves, do PMDB do Rio Grande do Norte, e ao presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados, o deputado federal Ricardo Izar, do PSD de São Paulo, pelas palavras ofensivas proferidas pelo deputado federal Jair Bolsonaro, do PP do Rio de Janeiro, contra a deputada federal Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, na semana passada, na tribuna de honra da Câmara dos Deputados, quando, dirigindo-se a ela, disse, abre aspas, que não estuprava você porque você não merece, grifo meu. Justificativa. Faço esse encaminhamento no intuito de demonstrar a indignação desta casa com o tratamento dado pelo parlamentar à sua colega deputada. Além disso, temos também que destacar o fato de, em pleno século XXI, o deputado ter desrespeitado todas as mulheres do país e ter tratado o tema, dando a entender que seria normal este tipo de ato. As palavras desse senhor foram de uma agressividade tamanha que ele deveria ser alvo de representações de todos os partidos políticos, entidades de classe, organizações não governamentais, governos e todo e qualquer cidadão brasileiro. Nós não só repudiamos a atitude desse parlamentar, que nem merece ser assim tratado, como nos assustamos com a incitação à violência contra a mulher contida em suas palavras. Hipotecamos através dessa moção apoio incondicional à deputada federal Maria do Rosário, a todas as parlamentares que atuam com decoro e distinção na Câmara dos Deputados, bem como a todas as mulheres desse país. Faz-se necessário que a Comissão de Ética dessa Casa seja demandada e responda com severidade ante a atitude antiética, imoral, ofensiva e destemperada desse senhor. Ele perdeu toda a compostura e, através de seu gesto, extrapolou as raias do bom senso e as convenções de etiqueta, cometendo uma transgressão grave no que diz respeito ao decoro parlamentar. Declaramos aqui nosso repúdio ao senhor Jair Bolsonaro e pedimos que a Câmara não permita que ele continue ostentando seu mandato. A permanência desse senhor no Parlamento Brasileiro causará estragos ainda maiores à imagem já desgastada do Parlamento Nacional. Independente da votação obtida por ele nas urnas, ninguém deu a ele o direito de atacar as mulheres e proferir tamanha barbaridade no Congresso Nacional. Esperando contar com o apoio dos pares, sala das sessões da Câmara, em 15 de dezembro de 2014, a Luiz Bosch, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Mais algum projeto?
Eu tenho aqui, senhor presidente, um requerimento, são dois requerimentos, na verdade. É o número 30 de 2014, solicitando ao senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magelongo dos Santos, junto à Secretaria de Cultura, a viabilidade do tombamento dos seguintes bens culturais. Conjunto de esculturas de bronze da Sagrada Família, que se encontra na Praça São José, relógio do hospital, crucifixo e oratório que pertenceram à Rede Ferroviária Federal, antigo, também incluindo o antigo Senai, hoje sob a responsabilidade da paróquia. Bustos das personalidades históricas que se encontram nas praças. Imagens históricas de São José que se encontra na matriz. Parênteses, com o menino de Jesus de braços abertos e auras na cabeça. Imagem do Sagrado Coração de Jesus que se encontra na capela do Sagrado Coração. Imagem de Santa Luzia na capela de Santa Luzia. E as duas imagens da gruta que são do início da década de 30. Justificativo. O tombamento significa o registro especial de construções, monumentos, objetos, lugares, considerados importantes por razões históricas, artísticas, tecnológicas ou afetivas, e que, por isso, merecem a proteção do governo e da comunidade. Assim, pois, os bens tombados passam a ser preservados, não podendo ser destruídos. A competência do município está devidamente caracterizada, além do que a preservação passou a ser compreendida como um dos elementos integrantes do planejamento urbano. Portanto, o presente requerimento tem como objetivo, através do tombamento dos citados bens, a proteção administrativa ao patrimônio cultural. Atenciosamente, sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 15 de dezembro de 2014, Maria Elizabeth Gouveia Silva, vereadora proponente. Requerimento número 31, ao pedido de informação, também solicitando ao senhor prefeito municipal, junto ao competente, qual a data prevista para o pagamento do incentivo adicional ao Programa de Agências Comunitárias de Saúde, estipulado no valor de R$ 28.392,00, conforme contas da Prefeitura Municipal. Justificativa, esse pedido se faz necessário para conhecimento dessa vereadora. Anexo, eu tenho aqui um extrato, onde diz que esse valor já está depositado nas contas do município. É somente isso, presidente.
Uso da tribuna. Nós temos três inscrições hoje aqui, tá? Eu vou convidar primeiro a senhorita Regina Célio Martins para usar a tribuna, por favor. Regina, você tem 5 minutos para as suas explanações.
Boa noite para todos. Boa noite, senhores vereadores, representantes do povo de Bicas, senhor presidente. O que me traz a essa tribuna, nessa última sessão de trabalho da Câmara de Vereadores, é referente a uma questão relacionada a danos ambientais decorrentes das chuvas que estão se tornando cada vez mais intensas e preocupantes, e de algo referente também aos cuidados necessários na questão do nosso córrego São José. Há muitos anos isso já vem acontecendo, não com a intensidade dos dois últimos anos. No ano passado eu tive esse problema na residência do meu pai, quando um muro de arrimo, abalado pela falta de desassoreamento do córrego e também das enxurradas que captam, do córrego que capta toda a chuva do município de Bicas, porque do Primo Rossi em diante, ao bairro Gilson Lamas, recebe todo o volume de água desse município. Solicitei imediatamente um parecer da Secretaria de Meio Ambiente, mas infelizmente não logrei êxito porque a secretária e a secretária se recusou a comparecer no local. Esse ano, novamente, eu tive o mesmo problema. Refiz o muro e, novamente, esse muro foi abaixo, de formas que solicitei daqui da Secretaria de Obras a presença para que pudesse avaliar os danos, uma vez que todo aquele muro dentro do córrego significaria um risco muito grande com relação a possíveis chuvas torrenciais que reteriam a água acima do muro. Esteve na minha residência o secretário municipal de obras, a vereadora Bete Gouveia. Solicitei a defesa civil, não houve comparecimento. E estou aqui agora, nesse momento, fazendo uma solicitação aos senhores vereadores para que seja encaminhado ao Poder Executivo, visto que é competência daquele poder a execução de obras e não é competência do Legislativo. Ao Legislativo cabe a confecção das leis, elaboração de leis, e ao Executivo efetuar as obras necessárias. Uma questão que eu queria colocar rapidamente aqui é o seguinte: talvez vocês não tenham passado por isso porque não residam em áreas próximas ao córrego. O córrego é um despejo a céu aberto, né? É uma vala negra dentro do município, todos nós sabemos. É uma área que compromete a saúde e o bem-estar de todos nós, visto que todos os excrementos do município transitam por ali e acabam dentro da nossa casa quando essas enchentes, né, alcançam o nível das nossas residências. Na última chuva da semana passada foi gravíssimo, porque a água inundou as casas ao redor. As pessoas tiveram seus objetos de casa, cama, poltronas, né, encharcados com aquela água infecta. É um dano infecto isso, inclusive, que compromete o bem-estar e a saúde, a questão de saúde pública. Por essa razão eu vim aqui então solicitar dessa Câmara de Vereadores que encaminhe para o Poder Executivo a urgência de efetuar o desassoreamento naquele trecho que vai da Primo Rossi em direção ao campo do esporte. Ali está o gargalo, o problema crônico de bicas. Há um estreitamento do córrego ali, decorrente de construções em áreas não edificáveis, e que a terra vem assoreando o córrego, vem subindo de nível, a água bate naquela terra, ela não tem como escoar. Então, é necessário, é urgente que a máquina, que uma draga passe por ali, tem como fazer esse serviço, removendo aquela terra para que a água possa escoar. O córrego perdeu a sua extensão. Então, um filete de água ali, então ele está comendo a residência das pessoas, inundando as suas moradias. Eu tenho aqui, vou passar a mão dos senhores, umas fotografias que eu fiz hoje pela manhã, para que vocês possam ter noção do problema. A sacaria está toda lá ainda, metade do eles não conseguiram tirar. É muito peso, foi muito difícil, os funcionários foram solicitados, eles compareceram, trabalharam na parte da tarde, com 3 horas e meia de serviço, não dá para remover tudo isso. E não pode ficar lá dentro, porque se der uma outra chuva, nós vamos ter um problema sério, ele vai se transformar num açude.
Você vai falar?
Você pode passar as fotos que eles vão verificando, né? Eu só queria finalizar aqui, agradecer a atenção dos senhores e deixar claro aqui que isso é uma questão de direito difuso. Eu não estou pleiteando em causa própria, não é uma questão individual, é uma questão que abrange direitos de uma coletividade relacionada pelo mesmo fato. Muito obrigada.
Regina, por favor, continue que Francisco vai falar alguma coisa.
Oi?
Precisa continuar um pouquinho aí.
Boa noite a todos os colegas, toda a plateia, secretários, todos presentes. Ô, dona Regina, na reunião passada, eu solicitei à mesa diretora que enviasse um ofício à Secretaria de Obras em caráter de urgência a respeito desse problema que aconteceu com a senhora. Antes de acontecer...
Eu já procurei antes de acontecer,
eu vi
também.
Mas sabe o que é que acontece ali? Qual que é o problema que acontece ali? Eu pedi para que seja feita a limpeza ali. Justamente da Primo Rossi, da ponte ali do Mané Bicho para baixo. Sabe qual que é o problema? O proprietário do terreno, o senhor Gustavo Reto, proibiu a entrada da prefeitura lá no terreno dele. Então, eu procurei o secretário do meio ambiente e falei com ele que ele vai ter que andar impetrar um mandado judicial, porque não tem outra situação. Porque ali, antes da casa da senhora, tem uma moita de bambu dentro do córrego, no Rubinho Rossi, e lá no campo do esporte. Aquela casa do campo do esporte vai cair a qualquer momento. A casa, ao tirar a moita de bambu, vai sair arrancando tudo. A moita de bambu tombou, está toda... Tá. É o que ela disse, tem que dragar aquele córrego ali para baixo.
Tem que tirar aquela terra e afundar ali.
Só que o proprietário não deixa entrar lá dentro. Então tem que ser feito um mandado judicial para que possa entrar no terreno dele para poder fazer a limpeza do córrego.
O doutor Rafael Aquino, meu colega, sabe perfeitamente que o direito da coletividade se sobrepõe ao direito individual. Né? Não existe direito individual maior do que o da coletividade. São aproximadamente umas 18 casas naquele trecho, fora as outras lá embaixo. Tem muito mais.
Mas depende do, do
e a ordem água chega da porta da cozinha. Ela já entrou dentro da cozinha e a casa é alta.
Mas depende da ordem judicial. O município não pode chegar invadindo. É o que está acontecendo.
Agora, extraoficialmente, eu conversei com ele aqui na rua, indaguei por que ele tinha feito esse embargo. O que ele alegou para mim é que ele não quer ter prejuízo. Mas nós estamos tendo prejuízo há anos. Há anos. Ele plantou, fiz uma plantação lá embaixo do meu próprio bolso, mas nós fazemos um muro também. Nós também somos cidadãos, pagamos impostos em dia, não devemos nada ao município, somos eleitores nesse município. Então, eu acho que tem que chegar uma equação aí, razoável, né? Até onde vai o... Hein? Eu não sei, seria interessante que vocês pudessem, de repente, ver o que ele fez lá, que plantação foi essa que ele fez. Porque lá embaixo, no, a sede do campo do futebol também está ameaçado, né?
Está ameaçado. Porque se ele plantar na beira do córrego, está errado. Não pode plantar.
É área
são
não
15
edificada.
Metros.
Pois é, mas...
É 15, essa... John?
Eram 30, né? De curso de água eram 30, né? Mas
de curso de alteração... água. É. Mas são 15 metros, não pode ter edificação.
De um lado e do outro. Nós já perdemos mais de uns 7 metros por ali, sem brincadeira. Então está só engolindo. E o esgoto descendo junto. Ainda tem um detalhe. Quem mora naquela área ali, quando há problema de esgoto, ele tem que fazer esse esgoto. Não é o município quem faz. Faz na rua. Mas nas propriedades a gente tem que contratar mão de obra para fazer esse esgoto.
Rafael,
então fica aí o meu pedido e o meu agradecimento à atenção de vocês.
Regina, por favor.
O meu não é nem pergunta, não, Regina. É, eu também fui procurado por outras pessoas com o mesmo problema, ali perto mesmo de você. É, procurei o executivo, procurei a Secretaria de Obras para comunicar e solicitar uma medida. Porque, como você bem disse, não é um pedido. Boa noite, desculpa, boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, a todos os presentes. É, como você bem disse, não é um pedido individual. É um problema coletivo, que está acontecendo com várias pessoas e vem decorrente de uma não fiscalização do município a propriedades particulares que avançaram, né? É, tem várias propriedades, a gente já discutiu aqui diversas vezes, propriedades que avançaram no córrego, né? Até sobreporam o córrego, fizeram construções. Isso tudo vem afetando ao longo dos anos, né? Nessa casa especificamente que eu estive, uma pessoa fez uma construção e a água está desviando e foi...
Foi tirando
até cair, solapando, né? Foi tirando por baixo. Então, vejo também, no meu entendimento, como... operador do direito, como você também, minha colega de profissão, que o município deve, aqui a gente não está tratando do atual gestor, mas a culpa do município, a pessoa do município, né, nesse passar dos anos que não tomou essa providência. Então hoje, creio que o município deve tomar medidas, fazer obras para que evitem o que está acontecendo com você e com outras pessoas. E o que quem está comentando nesse caso específico desse particular, já foi que há umas duas semanas para trás. Né? Não vejo por que ainda não foi tomada nenhuma iniciativa. Porque isso aí o meritíssimo juiz de direito, ele dá uma decisão liminar, né? Urgente, um prazo rápido para que o município possa, que os servidores do município possam executar as obras. É uma coisa urgente, a gente vem falando aqui há muito tempo da limpeza do córrego. Então a limpeza não é só questão de saúde. Com o passar do tempo vem causando outros prejuízos, né, ao patrimônio e a segurança das pessoas.
Ainda, só um segundinho, ainda um outro problema sério ali, que é uma galeria de água que capta água que desce toda da reta pela rua Santa Cecília, que passa debaixo de uma residência. Então ela se encontra com a água do córrego. E ela, até um determinado momento, por iniciativa do proprietário, ele manilhou metade do quintal. Depois ela se esparrama. Quando ela se esparrama, ela enche todos os quintais, vai derrubando o muro em efeito dominó. Então ali precisava ser canalizada aquela água, de alguma forma, uma galeria, porque não sei nem como é que aquela casa está de pé ainda, porque construção deve ter sido no início do século XX. Na época a construção tinha mais, né, cuidado.
Senhor presidente.
Com esses índices pluviométricos muito altos.
Senhor presidente, demais vereadores, a todos que nos honram com vossa presença, que é brilhante essa assembleia, eu quero dizer a Regina que hoje eu estive eu entrei em contato telefônico com o Gustavo Reto para a gente solucionar esse problema. Como o nosso nobre vereador, Vicini, fez um requerimento semana passada, não é? E nesse requerimento dizia que o proprietário não estava autorizando. Hoje, eu entrei em contato via telefone com o Gustavo e eu fiquei até surpreso quando você falou que o diretor da Defesa Civil não compareceu lá. Porque tinha falado comigo que ia lá justamente com o Gustavo para olhar o trecho do córrego onde ia ser passada a draga, não é? E também olhar o problema do seu muro lá. Eu estou surpreso isso porque nós estivemos conversando na Defesa Civil, liguei para o Gustavo ali, entendeu? Ele ia encontrar com o Gustavo, mas eu não tenho notícia depois que eles encontraram, se eles foram lá. Mas já está sendo resolvido o problema, sim, de passar a draga. Eu acho que não vai ser preciso entrar pelas vias judiciais. Acho que não há necessidade. Eu acho que vai, não é? Eu acho que está havendo aí um mau entendimento. Né? Não, eu conversei com ele hoje, ele não... Não, sim, olha, conversei hoje, depois do requerimento lá do Kikim, não é? Aí eu tive a oportunidade de procurar e liguei para ele, entendeu? Falei, não, Nilo, vão lá, inclusive falou, então o Peterson vai contigo aí para ver o que vai ser feito, como vai ser feito, e aproveitar e ir lá para ver o muro lá. Eu estou até surpreso que falou que não, mas eu acredito que vai ser resolvido, vai ser solucionado isso.
Sim. Ô Nilo, eu não quero dizer aqui que eu sou adepto da medida judicial. A medida judicial é em último caso. É porque nós já estamos discutindo essa situação. Teve o requerimento na semana passada, mas anteriormente a gente já vem falando nisso. Então é lógico que o primeiro passo é o diálogo e a conciliação. Mas caso não se obtenha, como foi informado aqui, que não era à disposição do proprietário, em último caso é a medida judicial.
Senhor presidente, só complementando, sim, hoje, logo após, Regina, que o secretário de obras saiu da sua casa, ele foi à casa do secretário do meio ambiente, que mora em frente da minha casa. E eu estava chegando no exato instante. Aí ele me passou o caso da senhora, falou, olha, o muro caiu lá, e como é que nós vamos fazer? Chamou o secretário de obras e falou, olha, o proprietário até então não deixaria entrar. Então procure-o novamente, se não for, entrar com mandado judicial urgente.
Entendido.
Para resolver aquele problema lá. Que ele já está ciente e já procurou o secretário de obra, ou de meio ambiente.
Dona Regina, só precisa ficar tranquila, nós também estamos de olho. Pode deixar que nós vamos cobrar. Tá bom? Muito obrigado pela presença da senhora, tá? Só quer falar alguma coisa? Não. Não.
Já. Só fechar aqui, né?
Dona Regina, só para ficar despreocupada, nós vamos tomar as decisões, tá bom? O segundo uso da tribuna hoje, eu vou convidar o Magela, por favor. Magela, por favor, 5 minutinhos, mais 2 ou 3 de tréplica, tá?
Boa noite, presidente Ailton, demais vereadores, plateia. Bem, o que me traz aqui é o mesmo motivo que eu entrei na política. Eu me cansei de escutar que a cidade de Bicas é a cidade do Latinha, Latinha isso, Latinha aquilo. Sou de uma geração que nunca aceitou que os nossos jovens fossem divertir em outras cidades. Em pouco tempo atrás, tínhamos 2, 3 boates na nossa cidade, então os jovens daqui não precisavam sair da nossa cidade para se divertir em outra cidade. E sou de uma geração que apostou na nossa geografia e no nosso talento de receber as pessoas, tendo em vista que nossa cidade foi criada para receber as pessoas. Que aqui era o Rancho de Bicas, vamos nos hospedar no Rancho de Bicas, até o próprio nome da cidade já convida que a gente é um povo que sabe receber as pessoas. Isso já é um talento centenário da nossa cidade. E sou de uma geração de empresários que escolheram Bicas para morar mesmo sabendo que aqui não é o melhor lugar para se investir, mas que amam essa cidade, que não saem daqui para investir em outra cidade. A gente não olha se aqui é bom, se aqui é ruim, a gente ama a cidade e investe na cidade por amor. Porque se a gente for procurar números, tem outra cidade para a gente investir. Sou de uma geração que cansou de ver amigos se perderem em estradas em busca de divertimentos. Quantos amigos perdi na estrada de Bica São João em busca de um carnaval? Quantos amigos eu perdi na estrada Bica Juiz de Fora em busca de uma exposição? Então eu nunca me conformei com isso e nunca vou me conformar. Faço algumas perguntas que levam a vocês. Qual cidade tem o potencial que nós temos de um terreno central para realizar um carnaval? Não sei se São João tem, se Mar de Espanha tem. E quantas famílias me procuram e me perguntam o que eu tenho feito para segurar os jovens aqui na cidade? Magela, você tem feito alguma coisa? Meu filho tem ido para Mar de Espanha. Meu filho tem ido para São João e para o centro se divertir. Quantas vezes um turista... e agora, o que vai ter na sua cidade? Eu tenho vontade de voltar na sua cidade. Qual que é o próximo carnaval? Então eu tenho me esforçado bastante para mudar esse quadro. Devo também lembrar que o desenvolvimento e ocupação da nossa querida Bicas, pelos nossos ancestrais, vieram atrás de uma cidade próspera. Aqui era os ferroviários, várias indústrias, se tinha prosperidade. Então, isso é a minha busca na política. Entro na política para reviver esse tempo. Não sei se vou conseguir, mas vou lutar até o último minuto. Aqui viviam ferroviários, empresários próprios, que aqui assentavam. Tenho certeza que na minha história e na história de cada um de vocês, existem histórias e conquistas em cada família pela nossa cidade. Tenho certeza também que Vossa Excelência não estão satisfeitos com o atual momento do nosso carnaval, que não consegue mais segurar os nossos jovens por aqui. Posso garantir que nesses dois últimos anos não faltou empenho da Secretaria de Cultura e nem por parte do prefeito. Tendo em vista, nos dois últimos anos trouxemos aqui artistas dos níveis nacionais, como Beto Cauê, Pepinho, que não são nem sombra das personalidades que já tiveram aqui. Se nós lembrarmos um pouquinho, em 1958 o Garrincha participou do Carnaval de Bicas. E logo depois foi conquistar o bicampeonato. Então o nosso carnaval, ele já viveu dias melhores. E eu busco por esse dia melhores. Eu vejo que geograficamente Bicas tem condição. Bicas tem um povo acolhedor. Eu nunca vi ninguém aqui afrontar um turista. Eles são muito bem recebidos. Devo também salientar que o corte no investimento do carnaval na exposição vai em contramão do que o executivo vem fazendo junto com a Secretaria de Turismo, indicada pela Ascom e com o apoio do prefeito, que também entende que o nosso desenvolvimento passa pelo apoio do nosso empresário. E reafirmo com total segurança que só seremos a cidade franca, em franco desenvolvimento, se não apoiarmos os nossos valiosos empresários. A gente só vai crescer no momento que a gente olhar para os nossos empresários e ver que a gente está faltando um pouco do nosso ponto político. Eu vejo que os nossos empresários estão muito na frente da gente. É só a gente olhar e dar uma voltinha no comércio, a gente vai ver, temos hotéis preparados para o turismo, temos um comércio preparado para o turismo. O que está faltando? Faltando um investimento, olhar com amor, olhar com carinho, tudo que os empresários já fizeram por nós. Vou fazer algumas afirmações. Moramos numa cidade de 14 mil habitantes. Temos 6 farmácias que atendem toda a região. É só vocês fazer a comparação. Cidade aqui por perto, que tem 14 mil habitantes, é mais de Espanha. Eu vejo o nosso comércio muito na frente de mais de Espanha. Nos mercados, temos concessionária de carros, temos dois shoppings, temos um cinema instalado. Eu acho que está na hora da gente valorizar esses empresários. Ou vamos acreditar que aqui é uma cidade dormitório. Eu nunca vou aceitar que Bicas é uma cidade dormitório. É hora de retribuir para esses empresários que acreditaram no nosso crescimento. Vou citar aqui, os empresários que investiram em hotel. O que eles estão esperando agora no Réveillon? Nós fizemos o melhor Réveillon da região para encher os hotéis deles. O que eles esperam no carnaval da gente? Que nós organizemos o melhor carnaval da região. O que eles esperam na nossa exposição? Hotéis lotados. E nós temos que esforçar até o último minuto. Porque não são poucos empresários que acreditam em Bicas. Está faltando nós, políticos que assumimos cadeiras, acreditar, sermos otimistas como foram nossos ancestrais e como são os empresários de hoje, que acreditaram. Nós da Secretaria de Cultura temos valorizado como nunca o artista local. E um corte no carnaval e o corte na exposição vai interromper o nosso trabalho, que vem gradativamente, ano a ano, colhendo bons frutos. Basta ver que alguns dos nossos artistas que receberam oportunidades já estão fazendo shows em outras cidades. Enumero vários. A Banda Sonora tem feito shows em outras cidades. O Zé Helena e Roberto tem feito shows em outras cidades. Atos Lama, Angu Mineiro, Reginaldo, Eterno Aprendiz, Euterp Samba, Marina Lobo, o Evandro e Ronald, Rodrigo Costa, Banda do Tuti, Cogumelo. Todos esses têm espaço, tanto no carnaval como na exposição. E esse trabalho está rendendo para eles, de mostrar dentro da própria cidade o seu trabalho, eles já estão atingindo novos municípios, já estão convidados para novos municípios. Estamos apenas no começo e isso vai crescer. Com a redução do investimento, tanto no carnaval como na exposição, nossos artistas com certeza não terão o mesmo espaço que tem hoje. Basta lembrar que a última exposição, nosso palco 2 foi 100% de artista local. Mais de 20 apresentações do artista local. Nossos artistas lutaram muito para conquistar esse espaço. Isso não pode ser perdido. Então eu venho aqui para pedir a compreensão de vocês, que estudem com mais carinho esse corte, tanto no carnaval como na exposição, que a gente precisa responder à altura os empresários que investiram na cidade e os artistas que estão esperando essa oportunidade nos seus palcos. Hoje, eu já tinha feito esse levantamento, mas nunca tinha passado por um papel. Hoje eu passei por papel minuciosamente. Eu vou falar quanto que Piquiri investe no carnaval, que tem metade do investimento que vem para Piquiri. Bicas arrecada um pouco mais, né? Piquiri investe R$227 mil. Mais Espanha, R$277 mil. E São João chega a beirar R$400 mil. Sem investimento, não tem como. Tem que se investir. Não uma coisa que seja não palpável, uma coisa em conjunto. Peço a vocês que estou aqui à disposição para responder a qualquer um de vocês. Quem puder ajudar também nessa empreitada será de bom agrado. Mas eu afirmo que não descansarei enquanto Bicas não tiver o melhor carnaval da região. Bicas, eu ainda não recebi o 2014. Ainda está sendo.
Mas foi
Foi o que eu te falei agora. Eu ainda não recebi o requerimento, eu não recebi o orçamento. O orçamento ainda está em votação. O ano passado, me parece, foi 270. 270 mil. Estão querendo cortar. Cortar um pouco, é. Então, eu estou aqui, que eu não descanso enquanto nós não tivermos o melhor carnaval da região. Em respeito aos empresários que investiram aqui, e em respeito aos jovens meus amigos, se eu começar a citar aqui quantos amigos eu perdi nas estradas, querendo buscar um carnaval, querendo buscar um divertimento, eu não saio daqui hoje. Então, eu estou aqui para responder qualquer questionamento.
Eu ia pedir que o senhor permaneça aí. Alguém vai usar a palavra? Pois é, só para as suas considerações, por favor.
Ok. Até para clarear a questão, né? Já que muita gente... Até agora só ouviu um lado da moeda. Vamos ouvir o outro lado da moeda. A emenda modificativa quem apresentou fui eu, reduzindo recursos. E tirei recurso, vou mostrar para vocês para quê. Primeiro, para aumentar material de consumo no desenvolvimento do desporto amador escolar, que tinha previsto para o ano que vem, R$5 mil. Aí passei para 20, botei mais 15 mil. Segundo, para o material de consumo do PSF, da Atenção Básica de Saúde, botei mais 30 mil, porque era pouco, segundo a secretária de Saúde, esteve reunida conosco, falou que o dinheiro era pouco para o material de consumo da saúde, botei mais 30 mil. E também, no atendimento básico geral da saúde, mais 30. Nas duas questões de material de consumo que eles reclamaram com a gente que o recurso era pouco. Coloquei mais 60 mil para apoio à criação e manutenção de empresa. Que existe um programa aqui hoje já, que Fernando atende 8 empresas, é isso? 7 empresas. E o recurso que estava alocado no ano que vem não mantinha nem essas 7. Então, eu, além de colocar, de botar recurso suficiente para manter essas empresas em atividade, coloquei mais um pouco para poder incentivar outras empresas a vir para o município. Coloquei mais 20 mil no programa Adolescente Aprendiz, que eu não sei se os senhores conhecem como é que funciona. Adolescente Aprendiz hoje, ele abre uma vaga dentro das empresas. Se você quiser contratar um jovem de família atendida pelo Cadastro Único do Governo Federal, o empresário que quiser colocar um adolescente lá por meio expediente, a Prefeitura subsidia um quarto do salário mínimo para que ele faça essa contratação. É um programa, acima de tudo, social. Então, o recurso que estava alocado no ano que vem para esse programa nem mantinha os adolescentes que estão colocados no programa neste ano. Então, eu botei recurso suficiente para que eles sejam mantidos e para que seja ampliado o programa no próximo ano. A Morada do Caminho, não sei se vocês ouviram falar, faz um trabalho muito bacana lá no bairro Gilson Lama, estava orçado para o ano que vem para a Morada do Caminho, R$1.000 para o ano. Eu fiz um pequeno aumento para 12 mil por ano, R$1.000 por mês. Pequeniníssimo aumento. A própria Biblioteca Municipal, dentro da Secretaria de Cultura, ela tinha orçado para o ano que vem R$5.000 para o ano. E tem muito tempo que não se faz investimento nenhum na Biblioteca Municipal. Todo mundo aqui sabe disso. Então eu aumentei mais 20 mil no recurso da biblioteca. As escolas de samba, que ano passado receberam 22 mil, esse ano tinha caído para 18. Eu voltei para os 22 mil, que foi, desculpa, ano passado, não, este ano, 2014. E criei uma dotação para apoio aos blocos carnavalescos, que hoje são tão importantes, mas não são contemplados no orçamento do município. Que são os mais importantes do carnaval, é Bloco da Cana, Bloco do Urubu e outros mais. Não tinha recurso alocado para os blocos carnavalescos e eu coloquei R$15 mil, mexendo dentro do recurso do próprio carnaval. Então, gente, isso é para mostrar, senhor presidente, que pelo menos para mim, tudo isso que eu falei aqui é mais importante do que a exposição do que o carnaval. Eu cito como exemplo há muito tempo, e vou falar aqui de novo, um evento que eu acho que é o melhor evento que a prefeitura faz hoje, que tem 2 anos que realiza, que é o Bicas Liquida, vocês conhecem. O Bicas Liquida, ele faz o seguinte: ele contrata só artistas da cidade, ele bota lojistas da cidade para expor esses seus produtos e vender para quem vem de fora, e a prefeitura no primeiro ano gastou cerca de R$13 mil com o evento, um evento de 4 dias. Que traz gente de fora, onde a prefeitura investe pouquíssimo e o retorno para a cidade é espetacular. A Fernanda provavelmente vai mostrar isso aqui. E nesse ano que passou, que o evento foi até maior, foram 48 stands? Nesse ano? 40 stands no Bicas Liquida, a prefeitura gastou 20 mil. Aí a prefeitura, sabe quanto que a prefeitura gastou na exposição desse ano? R$500.000. Nosso orçamento municipal, para o ano que vem, é 30 milhões. Para o ano que vem. Para esse ano era 27. 27. Se você tirar os 25% da saúde, os 15%, os 25% da educação e os 15% da saúde, aliás, você pode botar 50% do orçamento, porque a saúde, em média, ela gasta 25% do orçamento. Então, desses 27 milhões, 13 milhões e meio é gasto com educação e saúde. Se você colocar aí dentro o pagamento de pessoal, que come mais uma boa parte desse orçamento, você vai ver que no final aí a gente vai ter uma sobra, se tiver, para investimento em várias áreas do município, 5 milhões de reais, no orçamento deste ano. Se tiver, eu não acredito que tenha não, tá? Não acredito que tenha não. Aí você pega e joga meio milhão de reais num evento de 9 dias. Eu acho, minha opinião, respeita do secretário e de quem discordar de mim aqui, mas na minha opinião, gastar meio milhão de reais numa exposição é muito dinheiro. Eu acho que tem que se buscar formas. Tem que se buscar formas alternativas. Dei o exemplo aqui do Bicas Liquida. Onde a prefeitura investe um pouquinho assim, o empresariado entra com boa parte do recurso, a Ascom é parceira, o município investe pouco num evento de 5 dias e o retorno para o município é espetacular. Aí vamos falar da exposição mais um pouquinho. 500 mil esse ano. 195 mil foi só para a mão do Júlio, que é o empresário lá de Ubá. Só ele recebeu 195 mil reais. Sabe quanto foi o rodeio? 95 mil reais. Então quase 400 mil reais desse dinheiro já foi embora. Quase 400 mil já foi embora. Lógico que paga as bandas locais aqui. Então uma pequena parte desse dinheiro fica aqui. Aí você entra dentro da exposição, você tem lá 40 barraqueiros. Estou chutando, tá? Não sei o número exato não. Com certeza metade disso não é da cidade. É de fora. Então as pessoas entram na exposição, trazem o dinheiro de fora, dá o dinheiro na mão do povo de fora e o dinheiro vai embora. Então a minha opinião é, a exposição precisa ser repensada, o carnaval precisa ser repensado. O nosso orçamento é muito pequeno para a gente gastar tanto dinheiro. E mesmo assim, para que vocês tenham ideia, e eu estou citando aqui só 2 eventos de onde eu tirei mais recurso para poder contemplar todos os outros que eu falei, mesmo assim, já está aqui no orçamento, R$ 441 mil para o carnaval exposição, do ano que vem. Já está aqui. No ano passado, o orçamento original, no ano passado não, vamos falar certo, esse ano, 2014, o orçamento original da exposição era alguma coisa em torno de 250 mil. E gastou-se meio milhão, suplementando lá embaixo, com aquela liberdade que o executivo tem de suplementação, de 25%, tirando recursos de várias áreas para gastar meio milhão de reais na exposição. Então, assim, para encerrar, senhor presidente, é só para que todo mundo entenda que é bacana a preocupação, o jovem, o evento, mas eu dou mais importância a outras coisas do que ao evento e essa questão de festa. Eu. Então a emenda está aqui, foi vetada pelo prefeito, diga-se de passagem. A minha emenda foi feita, aprovada aqui nesse plenário e foi vetada pelo prefeito. E o que a gente está discutindo aqui é isso. A gente vai votar o veto disso, provavelmente quarta-feira, né, senhor presidente? Quarta-feira. A gente vai votar se o veto vai ser mantido ou vai ser derrubado. São outros detalhes, né, que tem no meio da discussão. Então, assim, é que todo mundo entenda a minha posição da apresentação desse emenda e por que eu apresentei esse emenda e por que os colegas aprovaram. Por que os colegas aprovaram a emenda? É muito claro. Mas aí é uma questão de prioridade. Aparentemente, para o atual governo, isso que está aqui não é prioridade. Aparentemente, não posso afirmar. Hoje eu procurei o prefeito para conversar com ele a respeito dessa proposta e ele não estava aqui. Eu procurei para conversar e discutir essa questão, o porquê do veto, para eu tentar entender. Mas infelizmente não consegui conversar com o prefeito e por isso estou aqui, o senhor presidente, expondo as razões para a apresentação desse emenda e a aprovação prévia dela no plenário, apesar do veto do Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente.
Mais algum? Sim.
Presidente, eu gostaria de falar, o autor da emenda, né, disse muito bem, clareou, mas eu queria dizer em nome do meu voto e creio que é a justificativa de todos os senhores vereadores. Magela, meu amigo, né, concordo com as palavras que ele falou, é importantíssimo a gente pensar nos jovens, pensar nos eventos, né, trazer, movimentar a cidade. Eu sempre falei isso aqui na Câmara. Só que a gente está vivenciando uma situação, Magela, isso tudo que o Louro falou, A gente está vivenciando e tem cobrado isso aqui na Câmara no dia a dia. As pessoas nos procuram que está faltando material no posto de saúde, está faltando material de dentista, eu já fiz vários requerimentos nesse sentido. São medicamentos, né? Agora no final do ano, para pagamento de pessoal, foi feita uma suplementação de 1.600.000, né, retirando de vários setores, inclusive da educação, da saúde, da assistência social, que nós não concordamos, tivemos que votar favorável para que os funcionários não ficassem sem 13º, sem o seu pagamento. Mas não que nós, a gente não poderia fazer essa, tirar, né, essa responsabilidade. Nós não queríamos votar, mas ao mesmo tempo entendemos a situação dos funcionários. Então, para se evitar isso, nós, bom, pelo menos eu votei favorável, vou continuar votando contrário ao veto, não contra você, contra suas ideias, seus projetos, mas dentro da prioridade do município no momento. Se o município tivesse uma situação satisfatória de arrecadação, um orçamento dando para atender satisfatoriamente a saúde, a educação, né, é lógico que nós estaríamos aqui para apoiar os eventos, investir mais no carnaval, mas já que um orçamento tão enxuto e diante dessas necessidades de saúde e educação que são básicas, né, nós temos obrigatoriamente, falo aqui o executivo, os secretários, o legislativo, e chamar a população para discutir esses eventos da cidade. Porque é lógico, a gente também não quer perder, né, essa importância que tem uma exposição, um carnaval, só que o Louro disse muito bem aqui, o Bicas Liquida, ele tirou muito essa impressão que precisa gastar muito para ter sucesso. Eu acho que tem que ser criativo, né? E não falo que você não é criativo, mas eu acho que tem que ter mais diálogo, mais ideias, mais pessoas trabalhando, pensando, para se chegar numa outra solução, porque concordo plenamente, a exposição no momento é um evento para o jovem maravilhoso, né? Artistas nacionais que vêm na exposição, mas hoje ela não está atendendo. A Kelly falou bem ali, né? A família carente que tem 2, 3 filhos, tá certo, a exposição não é. Tem uma parte gratuita, né, até o meio da semana, depois é paga, mas a gente deveria pensar isso, porque antigamente o município ficava arrecadava mais, as famílias chegavam mais cedo na exposição, gastavam numa barraca, né, a gente fala aqui comendo algo baiano. A gente tem essas lembranças. Vamos tentar tentar fazer uma coisa mais simples, mas que atenda mais, e de repente passar, eu acho que falta também um pouco, da iniciativa privada, aí os empresários, participarem um pouco mais. Porque se eles querem ter um retorno, eles também têm que sentar e ter uma responsabilidade maior de investimento. Não é investimento para o município, é investimento para voltar para os empresários, né? Então, determinadas melhorias vão atender os empresários. Talvez, criando um outro evento particular, né? A exposição sendo gratuita. São várias opções que a gente já debateu, várias pessoas têm várias ideias, né? Mas eu acho que tem que se repensar. O carnaval, independente do que está sendo gasto, né? Não estou falando que é muito, você até disse, aí eu me surpreendi, o valor até que não é muito em comparação com as outras cidades. Mas a gente, de qualquer forma, vocês tiveram um esforço trazer 2 artistas também no carnaval para tentar segurar os jovens, atrair mais pessoas, e não deu certo. Então, quer dizer, está gastando e eu acho que tem que tentar, então, uma outra forma, mudar o estilo do carnaval, não sei. Sentar com as pessoas responsáveis de cada evento e tentar bolar uma outra forma. O que a gente está votando aqui não é nada pessoal, não é nada político contra a administração, pelo contrário, sempre que a administração precisou da Câmara, nós votamos favoráveis, né? Só que a gente está entendendo que prioridades, coisas que são prioritárias para a gente, como saúde e educação, que são essenciais, assistência social, a gente vem discutindo aqui, famílias carentes que necessitam de reparos, né, em telhados, em casas, que estão ficando sem esse benefício, talvez por outras prioridades. Então, o nosso voto aqui, o nosso entendimento é dar prioridade. Agora, se tem uma outra forma de planejar isso, achar uma outra fonte de custeio dentro do orçamento, aí o município, né, o executivo, a administração deveria apontar isso para a gente. E se for dentro de uma outra necessidade, tendo um outro recurso em outro setor, a administração pode mandar que nós vamos suplementar. Mas hoje o nosso entendimento é votar em favor da saúde, educação e assistência social.
Ô, secretário, eu vou citar dois exemplos só para você. Você citou aí que Mata Espanha gasta 240 ou 250 mil. Mata Espanha tem 4 blocos que se mantém. Se mantém ganhando dinheiro em cima. Cada bloco fatura 60 mil, 80 mil cada carnaval. Ao passo que aqui em Bica, nós pagamos não, né? Foi estipulado uma verba para os blocos, por não ter documentação, ninguém recebeu nada no ano passado. Esse incentivo faltou. Agora, acredito que esse ano alguém vai arrumar a documentação e vai receber a verba. A verba de suplementação do carnaval é 4 mil reais. Para cada bloco. Acha o quê? Os blocos também vendem camisa. Entendeu? Mas lá em Mata Espanha é fonte de renda. A prefeitura não gasta um tostão com um bloco lá. Os blocos arrecada.
Eu aqui, desculpa ter te cortado aí o raciocínio. Eu não estou pedindo nada mais do que tem investido nos outros municípios. Eu estou falando de um investimento que é feito em Mata Espanha. Eu não estou dobrando, não. Mata Espanha é 270, a gente não pode acompanhar o investimento de Mata Espanha. E outra coisa, eu sei que o município tem os suas carências. A gente não podia, nós temos 12 secretarias, não podia, cada secretaria, se cada secretaria tirar 10 mil do seu orçamento, resolveria isso. Agora, só na exposição ou só no carnaval, eu acho que está sendo um exagero de buscar o recurso em cima de um carnaval, em cima da exposição. Eu acho que se repensar, tirar 12 secretarias, não é, aí o corte parece que é 160 mil. Vamos repartir isso aí, que eu acho que se repartir não vai fazer diferença para ninguém. Por exemplo, 15 mil na cultura não faz tanta diferença, 15 mil no turismo não faz tanta diferença. Entendeu? Eu acho que... Eu acredito que tenha acontecido isso mesmo, mas eu não estou entendendo porque só o carnaval e só a exposição vai pagar essa carência. A gente tem que repartir os ônus e os bônus do município. Por que só a exposição? Por que só o carnaval? Por que nós vamos ser, na região, o que menos investe no carnaval? Menos do que Piquiri. São João chega a quase 400 mil. Estou falando de 270. Agora, na questão da exposição, não chega a meio milhão, aproxima, 450, não chega a meio milhão. Pasmem, é a exposição que menos gasta. Sabe quanto Mata Espanha gasta? 600 mil, gasta mais que a gente. Sabe, tudo é caro ou barato comparado a um outro, o meu carro é caro comparado a um Fusca. Mas o meu carro é barato comparado a um Mercedes. Então a gente tem que ter o parâmetro para falar que isso é caro comparado a uma coisa. Isso que eu estou querendo falar. Ah, meio milhão. Comparado ao que isso é caro? Comparado ao que os outros municípios gastam? Entendeu? Ou então, não fazemos exposição. Ué. Entendeu? Tudo tem que ser comparado. O meu carro é muito barato comparado a uma Mercedes, mas ele é muito caro comparado a um Fusca. Tem que haver a comparação. Porque Bicas vai ficar... sendo o município que menos investe em carnaval.
Secretário, entendeu? 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos.
Senhor secretário Magela, em poucas palavras, eu quero reduzir, né? Passar o que eu penso. Nosso município hoje passa por uma dificuldade imensa. Saúde, educação, segurança pública... que nós acabamos de ouvir da Regina, assistência social. E nós estamos priorizando estas áreas. É nós, né, entendemos que isso tem que ser prioridade. E num segundo momento, eu até parabenizo o vereador Louro, vereador Rafael, foram muito felizes nas suas colocações,
O senhor fala tanto de outros municípios. Gostaria de lhe sugerir, por que, que o senhor não procura Mar de Espanha? Veja com eles o modelo de trabalho deles, como diferencia de Bicas os blocos carnavalescos de Mar de Espanha. O senhor um dia me disse isso, que gostaria... O senhor lembra no início de um bloco onde meu neto tentou imitar Mar de Espanha, mas não teve continuidade, não teve sequência? Que pena. Então, é nesse estilo que a gente tem que trabalhar. Nada contra o senhor, nada contra o carnaval. É uma das festas que eu, pessoalmente, mais gosto. Mas hoje, como representante aqui do povo de Bicas, eu tenho que pensar num povo que está sofrendo. Só isso, obrigada.
Eu concordo. Só que é muito bom a gente estar aqui. O Júlio é um desses que representante do carnaval. Eu já propus, como seu neto fez aquela iniciativa,
lembra?
Precisava de mais... como é que é o nome dele?
O Igor.
Do Igor. A gente precisa de mais Igor na nossa cidade. Eu propus isso ao vereador Júlio Salles, que ele arrecadasse com camisa e tudo mais, mas eu respeito o Júlio Salles quando ele me falou que o meu bloco tem tradição. O meu bloco não tem essa coisa de... O Júlio tem outras... O bloco dele, ele não pensa nesse caso de copiar Mar de Espanha. Ele tem um bloco único e eu respeito quando ele falou que não quer acompanhar o que é feito em Mar de Espanha. Eu respeito a decisão dele. Entendeu? Eu respeito a decisão de outros blocos que falam assim, não, Magela, nós nunca vamos vender camisa aqui, é dessa maneira 30 anos e vai continuar. Eu tenho que respeitar. Eu não posso passar por cima de uma tradição de um bloco.
Mais alguém quer usar a palavra?
Rapidamente, ô, senhor presidente. Ô, Magela, né, também não é nada, né, pessoal, não é nada contra a sua secretaria, mas a gente está aqui com muita preocupação com a situação do município. Ao nosso ver, existem prioridades. Os outros municípios fazem um bom carnaval, uma boa festa, mas ele com os problemas dele e nós com o nosso. Nós estamos aqui analisando, avaliando a situação do município. Então, o nosso parecer aqui foi nesse sentido, de que existem muito mais prioridades. A assistência social, por exemplo. Não foi possível esse ano fazer uma reforma de moradia de pessoa carente. Né? Foi investido recursos na... Tinha retirado recursos da saúde, tá certo? E com isso faltando medicamento, faltando material. Então nós estamos aqui, né, nos debruçamos nessa discussão, chamamos aqui cada secretário de cada pasta para tentar chegar num acordo, né, de que menos prejudique, porque a gente sabe que o município é um conjunto. É necessário o evento? É uma coisa que traz o movimento, traz recurso para o comércio. E aqui, como eu gosto sempre de dizer, né, nós estamos legislando, nós somos representantes do povo, com certeza, muitas vezes a minha fala e minha postura não agrada muita gente, mas eu gosto de usar sempre essa frase aqui, em matérias deliberativas, não é importante saber qual é o bem e qual é o mal, e sim qual o maior bem e qual o menor mal. E aqui a gente está sempre pautado com essa preocupação de fazer a coisa certa, né, buscando investir mais. E, por exemplo, né, o teu vereador Louro, cumprimentá-lo, né, porque ele foi bem feliz nessa colocação, a questão do apoio, né, ao jovem aprendiz, a Fernanda, né, dos relatores, dificuldades. Então, como você vai ampliar um programa se existem mais jovens necessitando de entrar no mercado de trabalho, se você não dá conta de suprir o que existe hoje? A gente tem que aumentar. Então, nós foi muito tempo de discussão, várias reuniões, nós tivemos muita preocupação para fazer uma coisa melhor. Com certeza não vai estar 100%, não vai estar agradando a todo mundo. Mas a preocupação inicial foi essa, de que a gente possa favorecer de forma mais equilibrada e mais direcionada, principalmente para o carente e para o desenvolvimento da nossa cidade. Não é? A gente entende, né? Cada um defende a sua ideia, a sua proposta, mas e foi consenso. Né, nós ouvimos mesmo para tentar fazer uma coisa bem feita. Então, pelo menos, acho que a nossa consciência está bem tranquila por ter estudado e ter procurado avaliar melhor e ter um melhor resultado.
Só uma consideração também. Mata Espanha investe 270 mil e ela não tem escola de samba. Nós investimos mesmo que o Mata Espanha e nós temos uma escola de samba. Os nossos artistas que vieram nos dois últimos anos não se comparam com os artistas que foram em Mata Espanha. Então nós temos feito, feito das tripas do coração para recuperar um carnaval. Entendeu? E eu concordo com todo esse problema do município. Eu só não concordo que o carnaval e a exposição pague toda essa conta, que pode ser dividida. É aí que eu quero chegar. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Eu só não concordo que o carnaval e a exposição que vão pagar toda essa conta, que pode ser dividido. Entendeu? Outra coisa, quando fala assim, uma coisa também que não tem muito a ver com o carnaval, e por eu ser empresário, eu sempre olho por esse lado. Quantos empresários na nossa cidade aqui evoluíram sem a ajuda do município? E agora a gente vai aprovar uma ajuda para os empresários? Eu conheço muito bem isso aí. Vai vir um monte de empresário de fora, vai ser concorrente nosso aqui, com a ajuda do município. Sempre foi assim. Não, eu torço para isso mudar e tenho certeza que a Fernanda não vai fazer isso. Por exemplo, eu conheço confecções aqui de pessoas que estão lutando 20, 30 anos que nunca tiveram uma moeda do nosso município. Agora vai vir um empresário de fora, tomara que não aconteça isso, vai vir um empresário de fora e o município pode estar custeando isso. Eu não acho isso certo. Eu sou totalmente local. Eu quero que invista no local, entendeu? Então tudo tem que ser analisado. Eu acho que se a gente repartir todo esse problema, todo esse ônus, eu acho que a gente tem solução. Não só deixar o carnaval e a exposição pagar por isso.
Muito obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Só para encerrar, para dizer para todo mundo o seguinte, que essa questão comparativa que é feita, eu até estava procurando aqui, mas não achei, porque eu não olhei. Mas imagino, e é só imaginação, mas vou conferir esses dados, e quando a gente faz esse tipo de comparação é muito difícil, né? Compara com o Piquiri, por exemplo. O Piquiri é 0,8 no fundo de participação. A gente é 1,2. O Piquiri recebe fundo de participação. Se eu for ver a renda per capita do Piquiri, é muito maior que a nossa. Mas é muito maior que a nossa. E comparar com o Mar de Espanha, por exemplo, eu salvo engano, mas eu imagino que o orçamento do Mar de Espanha deve ser maior que o nosso. Provavelmente. Agora tem. Aí quando você vai fazer esse tipo de comparação, senhor presidente, tem umas coisas do tipo assim. Bom, mas peraí. Tudo bem. Mar de Espanha gasta 270 no carnaval. Mar de Espanha tem 4 secretarias, ou 5. Nós temos 12. Bom, então será que o caminho não é economizar no executivo? Na Secretaria de Cultura tem 3 diretores de esporte. 3. Se você cortar 2, são 2.500 por mês. Só aí você arruma 25, 28 mil. Só aí arruma 28. Será que não tem mais nada para ser cortado? Porque a gente falar de orçamento é uma coisa assim. Ah, só eu que vou pagar, tal, só minha secretaria que vai pagar. Tá, me mostra dentro do orçamento de onde tira. Tira, por exemplo, do incentivo à instalação de empresa. Eu não concordo. Eu não sei quem concorda. Eu não concordo. Tira, por exemplo, do adolescente aprendiz, não concordo, que a proposta do governo é essa, simplesmente está vetando. O prefeito podia ter chegado aqui na emenda e vetado um artigo, uma outra cláusula, vetado em partes, não, ele vetou a íntegra. Ele vetou, inclusive, um pedido da própria Secretaria de Educação de suplementar um recurso para uma obra. A própria Secretaria de Educação me pediu. Foi só a alocação de recurso, vetou. Não posso julgar como é que foi feito isso, mas aparentemente, pelo que a gente viu nas conversas com os secretários, foi feito isoladamente, nem foi conversado com os secretários a respeito do que estava ali. Porque se tivesse perguntado provavelmente para a secretária de Educação, que eu não sei se está aqui, já esteve, ela ia dizer, não, vou não, isso aqui foi a gente que pediu para fazer. Ah, então deixa, vou botar o outro. Não, vetou tudo. Então, assim, e comparações, gente, é muito complicado de fazer, é o que eu estou te falando. Você vai comparar Bicas com o Mar de Espanha? É verdade, Bicas? Ah, Mar de Espanha é muito bom, todo mundo elogia, né? E no ano passado, quando a Secretaria de Cultura, inclusive, e Esporte, fez aquele evento no final do ano, eu conversando com o Claudinho, lá de Mar de Espanha, amigo antigo, ele falou que é abismado com a nossa estrutura, escolar. Tanto que muita gente de Mar de Espanha hoje vem estudar aqui. Quadras cobertas, Mar de Espanha tem 3. 2 em clube particular e 1 municipal. Olha quanto nós temos. Olha a nossa estrutura. Então, tudo é questão de prioridade de investimento, tudo é questão, né, de onde a pessoa quer investir. questão cultural, igual a Marcelinha citou ali, esse problema, o Julinho já contou comigo uma vez, que eles tentaram fazer algo parecido com o Mar de Espanha, de vender camisa, badaço, aí beber lá dentro, não funcionou, porque é questão cultural. Lá em Mar de Espanha é bacana, o pessoal de Bica daqui paga 100 conto no abadá e vai para lá pular carnaval. Manda ele botar um abadá aqui a 100 conto e vai ver quem vai comprar.
Precisa botar a cena, põe
então, a 30. Você brigar com questões culturais também é uma situação muito complicada. Muito complicada. Eu, Magelo, estou te falando aqui, eu particularmente, carnaval, exposição, minha opinião, não acho que é prioridade. Não acho, não vejo como prioridade. Agora, se você pegar o orçamento, né, esse ano vai ser mais complicado, porque a gente discutiu o orçamento já estamos numa fase mais avançada, mas disseram, não, por que não tira aqui? Por que não tira ali? Porque a gente sabe que é difícil. Tanto que uma emenda nossa foi vetada lá embaixo com razão pelo prefeito, que tirou esse recurso de convênio. De convênio não pode tirar. Então o recurso próprio é muito restrito para a gente mexer. Então, assim, infelizmente, e até porque fica para o executivo depois, a questão do pedido de suplementação. É só pedir. É só pedir e explicar o porquê. Olha, eu quero suplementar isso aqui por isso, porque eu vou gastar isso, com isso. Beleza. Nunca negamos. Em 2 anos aqui, nenhuma vez rejeitamos um pedido de suplementação do governo. Correto? Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Um minuto, por favor.
Eu às vezes discordo com gasto, eu encaro como investimento. Eu acho assim, eu ainda vou insistir, eu ainda quero acordar com o melhor carnaval da região. Isso é investimento, é hotel lotado, é supermercado lotado. Eu ainda quero, exposição a gente já tem a melhor da região. Então eu penso pro lado empresarial, está entendendo? Gasto é gasto, investimento é investimento. Eu penso que um carnaval bem tocado, e eu não estou pedindo aumento, que se mantenha o que Mar de Espanha gasta, o que Piquiri gasta, cidade muito menor, o que Maripá gasta. Só que eu não vou conseguir concordar que Bicas vai gastar, vai investir menos que Piquiri, menos que Maripá. Eu não vou concordar com isso. Então, se aqui nós temos 14 mil habitantes, uma cidade que a gente pode comparar é Mar de Espanha. Entre população, arrecadação, é Mar de Espanha. Eu não falo Mar de Espanha é boa, eu nunca falei isso. Eu falo que é o mesmo número de habitantes, a mesma arrecadação. Então dá para a gente ter um parâmetro. Eu não estou pedindo mais do que Mar de Espanha. Estou pedindo igual. Eu não estou pedindo mais do que Maripá. Eu não estou pedindo mais do que Piquiri. Eu só não quero ficar com o menor investimento da região. Eu acho que a gente devia repensar isso aí. E eu não vou concordar com os nossos jovens saindo daqui para ir curtir um carnaval em Piquiri, para ir curtir um carnaval em São João. Eu perdi vários amigos nessa estrada e não quero perder mais. Bicas tem a localidade, Bicas tem tudo para fazer o melhor carnaval. Só isso. Muito obrigado.
Obrigado pela sua presença aqui. Você vai usar a tribuna agora? Não. Você tem 15 minutos com mais 5 de tolerância, por favor. Tá? Vou te dar 15 minutos, você não pode. Vou te dar. Dei mais 10 do que os outros, hein? É. 15. 20.
Tem o. Pega o microfone de.
Foi lá pegar. Peraí que tem microfone. Tá. 91. Aparecendo 91 com emenda. Tá legal. Que? 43? Então tá legal. Olha o seu horário, hein? Tá. Já. Ver. Hein? Recreio? Saiu um de cada vez agora. Eu vou sair primeiro. Ó, é na hora do recreio.
e que pudesse também passar para a comunidade também. Convidamos algumas pessoas, entidades também para estar presente. Vou ser breve, né? Tentarei ser breve, pode me controlar com relação ao horário. Qualquer informação com relação a um dos programas, um dos projetos, a gente está à disposição na secretaria. Alguns dos assuntos, é até interessante, vai complementar o que já tem sido discutido aqui com a fala do secretário e com os de vocês. E fiquem à vontade para interromper. Vamos lá. Secretaria Municipal de Desenvolvimento, parceria de sucesso. Nós colocamos parceria de sucesso porque a nossa secretaria, ela trabalha junto com as demais secretarias municipais, ela trabalha junto com a Associação Comercial, com o SEBRAE, com essa casa também que é parceira nossa. E a gente, devido a essa parceria, a gente está com essa necessidade de prestar essa conta. Vou ficar aqui, vai ser mais fácil. Bom, uma das ações da secretaria é a implementação da Lei Geral. A Lei Geral Municipal é uma lei aprovada por essa casa nesse ano e foi implementada. O que significa ela ser uma lei implementada? Significa que ela saiu do papel. E ela foi implementada pelo SEBRAE, reconheceu essa lei como uma lei que já está atuante no município. Ela tem como objetivo principal beneficiar as empresas da cidade através de compras públicas. O SEBRAE tem trabalhado muito com prefeituras para que as prefeituras passem a comprar das micro e pequenas empresas da cidade. Então, a gente tem que passar por uma série de critérios e procedimentos para conseguir essa lei implementada. Algumas dessas fotos é o município de Bicas indo no SEBRAE receber o título de lei geral implementada. Um dos critérios é a nomeação de agente de desenvolvimento. Nós temos duas agentes no município nomeada pelo SEBRAE, capacitada. Outro critério para a lei geral ser implementada é cadastro de microempreendedor individual. Nós fazemos esse cadastro na secretaria, que é para incentivar aquelas pessoas que trabalham na informalidade, que são, geralmente, né, manicures, carpinteiro, pedreiro, uma série de categorias. Então, a gente incentiva essas pessoas a saírem da formalidade, se tornarem empresas e conseguir, né, benefícios sociais, conseguir poder contratar funcionários. E a gente faz esse tipo de cadastro na secretaria. Outro critério da lei, que é um artigo também, é que os editais de compras públicas do município devem ser, alguns, devem ser exclusivos para micro e pequenas empresas, o que favorece que as empresas do município consigam ganhar licitações. Às vezes, é uma compra de papelaria, por exemplo, vem uma grande papelaria de fora, a da cidade não consegue concorrer. Então, nós já conseguimos realizar 4 editais exclusivos, desses 4 editais as empresas das cidades foram contempladas. Aí são algumas fotos de eventos promovidos pelo SEBRAE. Nós somos sempre convidados. Recentemente, inclusive, o SEBRAE realizou um evento em Recife e da micro-regional toda do SEBRAE de Juiz de Fora convidou apenas 3 agentes de desenvolvimento e Bicas estava incluso. Recentemente também, também confusa as fotos, o prefeito Dr. Magela foi convidado pelo SEBRAE para ir numa missão ao Piauí, tudo custeado pelo SEBRAE, tem algumas fotos do prefeito dando depoimento, para conhecer experiências de sucesso, casos que deram certo em outros municípios, para que a gente possa tentar trazer também aqui para o nosso município. Então, são cursos, são missões, eventos, tudo para a gente fomentar o empreendedorismo, o desenvolvimento local. Tem participação, inclusive, de vereadores, né? Todos os eventos que são promovidos, a gente convida a Câmara também para estar presente, e outras ações. Dentro ainda da lei geral, curso de compras públicas para agentes, para os agentes políticos. Nós realizamos 2 cursos esse ano. Nós conseguimos o SEBRAE visitando as empresas da cidade. Foram 227 empresas da cidade sendo visitadas pelo SEBRAE, porta a porta, para conhecer a realidade, as dificuldades. Esses agendamentos ainda são feitos na secretaria. Se alguma empresa quiser receber a visita, é só entrar em contato que a gente faz o agendamento. Isso é proposta porque vai ser feito dentro da lei para o próximo ano, que a gente vai fazer cadastro regional de fornecedores para que as prefeituras da região possam comprar das nossas empresas. Curso como vender para as prefeituras. Os empresários da cidade não têm muita noção de como participar de uma licitação. Então vai ter um curso desse já no início do ano. Criação da sala do empreendedor, que é um artigo também da lei que exige que a gente tenha um espaço direcionado para o empresário. Inscrição de microempreendedores individuais nos bairros. Até então a gente faz as inscrições na secretaria, a gente está sentindo a necessidade de ir nos bairros, né? Vamos começar pelo Leopoldina, depois a gente pensa no Saracura, que é onde existem muitos informais e que não conhecem o programa. Então a gente já está com um calendário para o próximo ano. Cultura empreendedora nas escolas é um programa para ensinar o empreendedorismo nas escolas. Já foi conversado com a Jane já está ciente, já interessou. É focado para as escolas públicas, mas também para as particulares, né? E para que as crianças comecem a ter noções de empreendedorismo na sala de aula, que futuramente pode facilitar muito caso eles queiram ser investidores, né? Vamos formalizar também uma comissão da Lei Geral. Passar rapidinho. Bom, outro programa da Secretaria que também virou lei municipal, que na verdade ela virou lei porque ela partiu da Câmara, foi um projeto de lei do Louro, que o Executivo também acatou e tirou do papel. É o Programa Adolescente Aprendiz, e tem por objetivo principal gerar renda e incluir o adolescente no mercado de trabalho para adolescentes de 16 a 18 anos incompleto. A empresa recebe hoje um benefício da prefeitura de R$ 181,00, que é um quarto do salário mínimo, a empresa arca com os demais. Algumas empresas hoje contratam adolescente por um salário mínimo, salário e meio, período integral, meio período, né, depende da empresa e a prefeitura repassa esse dinheiro, esse valor. Atualmente são 9 adolescentes no programa e 6 em processo de entrevista, que possivelmente serão contratados agora em janeiro. Vou ser bem breve, não dá para falar de tudo, se eu começar a falar de todos os programas eu me empolgo. Mas é um programa muito enriquecedor, porque ele dá oportunidade para aquele adolescente sem experiência na carteira, com dificuldades também de inserir no mercado de trabalho. Então é um programa social, mas que está beneficiando também as empresas, que tem esse subsídio e também uma possibilidade de estar treinando o seu futuro funcionário desde já. Nós tivemos a experiência com a Titonelli, que contratou o Tainan. O Tainan completou o período dele dentro do contrato e já é contratado hoje pela Titonelli. Logo em seguida, ela já contratou outro. Então, quem não conhece, vale muito a pena conhecer. E quem quiser se informar, né, a gente também está à disposição lá para inteirar tanto o empresário quanto as famílias dos adolescentes que devem estar cadastradas no Bolsa Família. Pronove também é uma lei municipal, foi aprovada em 2013 pela Câmara, né? O PRONOVE é um programa de incentivo à instalação de novas empresas, modernização e ou ampliação de trabalhos em empresas já existentes. O que acontece? Essa lei já existia no município, é uma lei que o texto dela, ele gerava dúvida. E a dúvida era principalmente que parecia que o incentivo era apenas para as empresas que viessem de fora e se alocassem aqui. E a gente começou, dentro do que foi até conversado, nós começamos a discutir esse assunto. Será que vale a pena uma lei focada somente para as empresas que vêm de fora, que também nós sabemos que sim, se uma empresa vier de fora disposta a gerar 15, 20, 30 empregos, por que não a gente não dá esse incentivo? Mas a lei ela não era muito clara com relação aos empresários da cidade. Então nós conseguimos alterar essa lei também, e o objetivo principal dela é beneficiar aquelas empresas que se propõem a gerar emprego. Então se for uma empresa da cidade e tiver mais de 5 funcionários, ela se propõe a gerar mais empregos, a gente tenta, né? Nem sempre nós conseguimos, mas a gente tenta um benefício para a empresa. E os resultados dessa nova lei são muito satisfatórios. Por quê? Quando se fala em desenvolvimento econômico de um município, os prefeitos, geralmente eleitos, eles passam muito aperto. Por quê? Porque as pessoas acham que vamos desenvolver o município a partir do momento que a gente trazer uma grande empresa para a cidade. Né? Uma empresa que vai gerar de cara 100 empregos, 150 empregos. E isso não é possível ainda para o município de Bicas atrair uma grande empresa nesse porte de funcionário, porque nós não temos ainda estrutura. Essas empresas exigem, né, um distrito industrial com infraestrutura, uma estrada muito boa. Nós, embora estejamos lutando por isso, a gente está junto à FIENG, né, atrás desse distrito industrial, é um projeto que a gente vai se esforçar, vai se empenhar. A FIENG já veio aqui algumas vezes analisar espaço, analisar terrenos. Porém, enquanto esse distrito industrial não chega, a gente tem que pensar em alguma maneira para desenvolver também o município economicamente. Então, qual foi a estratégia? Investir nessa lei que vai a apoiar as empresas que vão gerar empregos. Uma gera 10, 15, 20. E unindo todas as empresas, nós conseguimos hoje 147 empregos no município através dessa lei. Então, não trouxemos ainda uma empresa que gerou 100 empregos de cara, mas ajudando essas 7 empresas, 147 empregos são gerados e mantidos no município. Eu tenho alguns exemplos, por exemplo, de uma confecção da cidade. Ela estava para fechar, não estava conseguindo, né, manter as portas abertas, e se ela fechasse, um número X de funcionários, 16 funcionários seriam mandados embora. Então, nós conseguimos auxílio de aluguel para ela. Hoje, essa empresa está com 30 funcionários. Então, além da gente ter conseguido manter os 16, que poderiam ter sido mandados embora, ele hoje se reergueu e está com 30 funcionários. Outro exemplo, é uma empresa que tinha 15 funcionários, ela estava prestes para ir para Maripá de Minas, que lá ela recebeu um incentivo, um benefício. Nós conseguimos que ela ficasse na cidade através de uma ajuda de aluguel. Então, nessa época, quando nós iniciamos os benefícios, ela tinha 15 funcionários, hoje ela está com 22. Então, 15 que não foram mandados embora e mais 7 contratados. Outro exemplo de uma empresa que veio de Senador, essa veio de fora, com 8 funcionários, 8 empregos sendo gerados na cidade, hoje ela está com 15. Esses dados são de 12 de novembro de 2014. Outra empresa que veio de Mar de Espanha, o dono já tinha uma empresa aqui em Bicas, resolveu abrir uma outra empresa, veio de Mar de Espanha. De cara, ele gerou 18 empregos que não existiam, hoje ele está com 25 empregos. Então, totalizando os empregos que foram mantidos na cidade, os novos empregos gerados, apoiando pequenas, não sei se são na classificação pequenas, médias ou grandes empresas, mas empresas que geram 15, 20 funcionários, a gente conseguiu 147 empregos até novembro. Falei tudo, Limão? O Limão, ele é o coordenador do Pronove, ele está muito ligado diretamente com os empresários, e sempre que a gente faz essa apresentação, depois ele fala comigo, esqueceu disso, esqueceu daquilo. Acho que agora eu falei tudo. Algumas imagens, tá? Das empresas que recebem benefício. IWM, Reimag, Amari Amaro, BR Confecções, Correio Costa, Michele Klink. 147 empregos. Outro programa é o Bicas Prazer em Comprar. Também lei municipal aprovada pelos vereadores. Que tem por objetivo principal incentivar compras no comércio local. É a campanha, todo mês um tablet é sorteado, final do ano um carro zero quilômetro. Essa campanha foi idealizada, pode ser, ela foi idealizada porque uma empresária da cidade uma vez nos procurou e estava criticando muito o fato das pessoas saírem de Bicas e vai até Juiz Fora fazer compra, vai até Petrópolis, vai até São João e colocou essa responsabilidade para a gente. Vocês têm que fazer alguma coisa para as pessoas comprarem aqui. É muito complicado a gente chegar e interferir no custo de venda, no preço de venda de um comerciante. Então, nós criamos essa campanha, teve que virar lei, né? E a gente incentiva, através da campanha, as pessoas a comprarem no comércio local. As vendedoras também são sorteadas, então as vendedoras que, né, incentivam a campanha também recebem um prêmio através das empresas que foram parceiras, são R$ 300 em vale-compras em determinadas empresas da cidade. O consumidor pode ter a oportunidade de ganhar um tablet por mês, um carro zero, e até o momento 37 mil cupons foram trocados na secretaria através dessa campanha. É uma lista das empresas que participaram até o momento, no sentido de emitir o cupom fiscal, incentivar, né, o consumidor. É uma lista grande de empresas. Cartão Cisprodato é um benefício em parceria com a Associação Comercial. Lembrando que todas as ações da Secretaria, elas são trabalhadas em conjunto com a CE. A gente não senta para criar uma nova ideia, sem sentar com o presidente, com os diretores. E esse foi um pedido da Associação Comercial, que era implantar um cartão, que é tipo um cartão de crédito, para os servidores municipais. São aproximadamente 600 servidores do município que têm esse cartão de crédito, que só pode ser utilizado nas empresas da cidade também. Planejamento estratégico de desenvolvimento econômico é um planejamento que a gente faz pensando bicas para 2030. O que, que nós queremos para 2030? Nós realizamos ele em parceria com o SEBRAE e precisamos dar continuidade. Mas só a conclusão desse trabalho é que a nossa visão será tornar Bicas a melhor cidade da microrregião, com amplo desenvolvimento socioeconômico, com igualdade social e qualidade de vida, para se viver e visitar, né? Também para as pessoas que vêm de fora. Então, Saúde do Trabalhador é um programa desenvolvido pela Secretaria de Saúde, mas também vale a pena a gente citar, porque ele tem por objetivo atender o funcionário, o trabalhador, em horário que possa ser depois do expediente também, evitando que ele falte dias de trabalho e emita atestados, que é uma situação muito séria em Bicas. São muitas pessoas emitindo atestado para poder ir no médico e isso acaba caindo a produção, acaba influenciando também no resultado final da empresa. Balcão de emprego, hoje nós temos na secretaria esse sistema, os candidatos deixam os currículos e a gente faz intermédio para as empresas. Ou então a empresa oferece a vaga, a gente vai até os candidatos também. O Bicas Liquida, coloquei algumas imagens, acho que não precisa entrar tanto em detalhes, embora eu vou apresentar alguns detalhes em números, mas é um evento que veio para ficar, né? Ele é realizado pela Prefeitura, juntamente com a Associação Comercial, que o objetivo principal é a feira de mercadoria, produtos, serviços em preços baratos. Só que a gente também trabalha com diversas atividades paralelas, sempre com o intuito de beneficiar o que é da cidade. Empresas da cidade só podem expor, fornecedores da cidade, nós buscamos fornecedores fora quando não existem Bicas, artistas, né, bandas locais, somente artistas da cidade podem participar do evento. Eu sou muito ruim de número, mas acho que foram 13. 13, 15, não lembro. Projetos sociais, a gente aproveita o evento também para divulgar projetos sociais, desfile, né, lançamento. Acho que todo mundo aqui já deve ter ido visitar a feira. Então, alguns números. Em 2013, foram 26 estandes, 19 empresas, né, porque algumas empresas compram mais estandes. Em 2014, de 26 aumentou para 40 estandes, atendeu 31 empresas da cidade. As atividades paralelas, que a gente foca até com o intuito principal de atrair pessoas para a feira, para que os lojistas, os comerciantes, os empresários, de uma forma geral, possam vender mais. Em 2013, foi apurado uma média de R$120 mil só dos estandes, só das lojas expositoras. Né, das 2013, das 19 empresas, elas venderam juntas os R$120 mil. Nós não conseguimos apurar ganhos indiretos, quanto com o barraqueiro, os fornecedores, né, até os patrocinadores também, que deixa de ter o seu retorno também, através da divulgação da sua marca, o comércio na cidade, mercado, transporte, a gente não consegue apurar. Mas só 12 estandes foram R$120 mil em 2013, e para 2014 nós apuramos R$215 mil só das 31 empresas participantes. Para 2015... a gente está com uma grande dificuldade, que é saber como que nós vamos conseguir atender todas as empresas que estão querendo participar. Evento com baixo custo. Para o município tem um baixo custo, para o empresário ele tem um baixo custo, o empresário ele paga pelo estande, ele precisa pagar pelo aquele espaço, só que ele paga muito abaixo do valor de custo do estande dele, né? Porque a gente conta também muito com patrocínios, a gente conta muito com parceiros, para tentar fazer com que esse retorno seja cada vez maior para o próprio empresário.
Secretária, 5 minutos, sim.
Tá acabando. Desenvolvimento é que leva mais tempo. Entrando na parte de turismo, o que nós fizemos com relação ao turismo? Nós revitalizamos o CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo. Entramos para o circuito turístico Caminhos Verdes de Minas, é um circuito com 9 municípios da região. Bicas hoje faz parte. A gente precisa fazer parte de um circuito, tanto para divulgar o município, diversas ações, mas para a gente também ter um retorno também no ICMS turístico. Nós tivemos um convênio aprovado pelo Ministério de Turismo, que é para reformar o Parque dos Ferroviários, né, através de emenda parlamentar. E hoje eu me informei como é que anda. Acredito que março, fevereiro, o recurso já vai estar no município para começarem as obras para melhorar a infraestrutura aqui do nosso espaço, que Magelinha falou muito bem. Acho que Bicas tem uma área maravilhosa e privilegiada como essa, né? E o Ministério do Turismo enxergou isso e conseguiu R$250 mil para melhorar a infraestrutura. Essas são as leis que foram aprovadas pela Câmara. Vou pular, que é parte chata. Esse negócio de legislação, só com vocês. Já foi aprovado, se precisasse dele. Em parceria com a Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, nós trabalhamos também no ano de 2013 a Festa Junina, Arraial das Taboas, né? Uma festa junina que teve por objetivo abrir as festas das escolas. No ano de 2014, ela não aconteceu, depois de várias reuniões, né? Eu, Jânio, Magelinha, mas tinha a Copa do Mundo, as datas estavam muito conflitantes. Quando não era a Copa do Mundo, eram as exposições da região, né? E teve uma situação também, que era a situação do hospital, e aí o prefeito estava naquele impasse, né? O que vamos fazer com esse recurso? Mas para 2015, já está agendado, né? E a Arraial das Taboas acho que também vem como uma festa diferenciado, embora seja uma festa junina, todo lugar tem, mas é uma festa que também pode passar a ser característica do nosso município. Projeto Felicidade, mais focado para a parte social, né, para os jovens e crianças da cidade. No turismo, a gente trabalhou também com produção de impressos, guia, banner, imã, geladeira, tagzinho para artesanato, apoio ao Arte Bicas, no sentido de tentar colocar um artesanato mais característico da região. Então a gente trabalha os temas da ferrovia, que é a história do município, da Taboa, que também tem relação com o município, e da religiosidade, em função da Água Santa, em função de ser muito forte na cidade. E o roteiro natalino, né, que a gente também trabalha em parceria com cultura, com outras secretarias. No ano passado, principalmente, o recurso também ele é muito pouco. Essa questão de orçamento é uma discussão que vai ser sempre gerada, né? Porque acho que o orçamento do município ele é muito restrito. E todo mundo quer o orçamento. De fato, nós gostaríamos de ter um Natal muito mais iluminado. Mas não tendo o recurso adequado, nós criamos algumas atividades para o Natal não passar em branco. Um projeto que deu muito certo, teve ano passado, esse ano de novo, é a Casinha do Papai Noel. Inclusive, continua a adoção das cartinhas. Quem quiser adotar uma cartinha, tem várias cartinhas ali na casinha. É só adotar a cartinha, Papai Noel vai entregar pessoalmente a criança. Isso deu muito certo, é um projeto social, mas a gente está na época natalina, vale muito a pena. A apresentação da banda São José, todo sábado na praça, com a intenção de valorizar a banda, mas também de incentivar um movimento maior no comércio local. Sábado de manhã é o dia que todo mundo sai para fazer compra. Então, a banda está lá. A exposição de orquídea, ano passado teve, esse ano volta de novo. Resultado desse trabalho do turismo, não como nós gostaríamos que fosse. Não tem jeito de tirar 10 mil do turismo, porque nós não temos, acho que nem isso aprovado para o turismo, né? Dentro do orçamento para o turismo. Mas a gente gostaria de fazer muito mais, mas o recurso realmente ele é pequeno. Mas dentro do que nós fizemos, nós conseguimos nota 10 no ICMS turístico. Essa resposta ela veio tem umas 3 semanas atrás, nós não sabemos o valor, mas nós conseguimos a pontuação máxima, mais um recurso para o próximo ano. Uma propaganda rapidinha, né, visitem a casinha do Papai Noel, adotem uma cartinha, ou deixem lá suas cartinhas para serem adotadas, né? A exposição de orquídea, ela vai acontecer esse ano novamente na Secretaria de Desenvolvimento, em cima da saúde. Começa nessa quinta-feira e vai até domingo. Roteiro natalino, no próximo sábado, próximo domingo, além da exposição de orquídea, além da casinha do Papai Noel, vai ter também uma feira de artesanato aqui também, com artigos diversos. No mais é isso, eu agradeço, né, pelo apoio da Câmara. Vocês puderam ver que diversas dessas ações tiveram que ser aprovadas por aqui, né, então por esse apoio. Agradeço a minha equipe, Sol Limão, que está aqui hoje, e desejo um Feliz Natal, desejo um ano novo, embora a gente saiba que existam muitas dificuldades, mas que a gente possa continuar olhando para o nosso município, para os nossos cidadãos, e que a gente, com pouco recurso ou com muito recurso, mas que a gente não esqueça de saber o motivo da gente estar aqui. O meu motivo de estar aqui como secretário, de vocês como diretores, ou de vocês nos lugares que vocês ocupam hoje, de vocês como vereadores. Eu acho que o objetivo principal é fazer uma cidade melhor. A gente não vai conseguir fazer uma cidade perfeita, nem com os melhores orçamentos, mas se cada um dedicar um pouquinho, a gente atende. Pouquinhos, mas já são pouquinhos, né? Então, muito obrigada.
Muito obrigado também pela sua apresentação, e a casa está à sua disposição, digo você precisar, tá bom? Seguindo a nossa reunião, assuntos urgentes. Vai falar, Sônia?
Vou falar, vou perguntar. Com a permissão do senhor presidente, eu vou me dirigir à senhora secretária Fernanda. Primeiramente, gostaria de parabenizá-la pela apresentação, desejar também votos de um feliz e santo Natal, que no próximo ano seja de muitas vitórias. Porém, Fernanda, um mês e meio, quase dois, acredito eu que seja esse o tempo, eu lhe enviei um requerimento pedindo o nome das empresas que recebem aluguel. Você recebeu esse...
Incentivo.
Incentivo de aluguel. Você recebeu esse documento? Você falou das empresas e eu enviei, né, e pela Câmara, né, e foi votado aqui, e tem, a secretária vai fazer, por favor, para meu conhecimento, quais as empresas que recebem esta ajuda, né? E o número de funcionários a senhora citou. Então, eu só gostaria de saber por que que eu não tive resposta. Então, só isso. Obrigada. A secretária vai passar para você. Está acontecendo muito isso. Não, minha filha, não precisa de ser agora, tá? Eu aguardo. Obrigada.
Senhor presidente, uma parte aí. Segunda-feira passada, após a nossa reunião ordinária, eu, vereador Nilo Celso, vereador Geraldo Carlos Vieira e o João do Conselho, nós solicitamos uma reunião com o prefeito, o senhor prefeito municipal, doutor Geraldo Magela Longo dos Santos, para discutir exatamente isso aí, a questão dos requerimentos, certo? Da liderança do governo. Ele já está fazendo estudo, nós já entramos no acordo, nós três que somos da bancada dele, do PTB, É, e a partir de janeiro, voltando ao recesso, será solucionado. Está vendo, Sônia?
Agradeço.
Ainda assuntos urgentes?
Ninguém mais. Senhor presidente, aproveitando com relação também à resposta de requerimento, eu até anotei, eu tive curiosidade de procurar, no dia 10 do mês passado, eu enviei um requerimento com relação à limpeza do córrego, a pedido de uma pessoa que reside ali na rua Paulino de Souza Ramos, com a rua Edson de Souza, que havia transbordado o córrego já um tempo atrás e já com previsão, né, do início das chuvas. Eu pedi que fosse feita a limpeza, a solicitação dos moradores. Foi no dia 10, o requerimento não foi respondido e a limpeza não foi feita. Essas duas últimas chuvas que tiveram, a casa das pessoas foram inundadas. Então, aproveitando, né, a vinda da Regina aqui, também questionando a mesma situação, aí a gente fica meio pensando assim, né, de por que tanta demora. Né? A gente entende que a cidade, na época de chuva, ocorrem vários problemas em pontos diferentes, mas pelo menos uma resposta do requerimento. E também já tem, até ainda diz a lei, né, que o executivo tem o prazo de 15 dias para responder, incorrendo em penalidades. E continua sem os requerimentos, sem as respostas.
Nada. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Todos os vereadores presentes no início da ordem do dia, senhor presidente.
Ordem do dia da 41ª reunião pública ordinária. Estão em discussão o parecer número 91, com a emenda, hein, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Hein? Eu te dei ele aqui agora. Esse que você leu agora aí, Lúcio. É, de alagamento, é. Vota só o projeto e deixa a emenda para a extraordinária. Tá certo? Vota o projeto e deixa a emenda para a extraordinária. A votação é só o parecer número 91, hein? Só o parecer. Exato. Tá? Então está em discussão o parecer número 91 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pareceres aprovados, hein? Está em discussão o requerimento número 47/2014, é a moção de pesar da vereadora Sônia Matos. Está em discussão. Em votação, parecer aprovado. Requerimento número 56/2014, é a moção de repúdio do vereador Luiz Barbosa. Está em discussão.
Vereador, eu voto favorável, mas desconheci o problema, o caso, o fato em si. Voto favorável, confiando na sua pessoa, no que o senhor disse com relação às mulheres. Me sinto profundamente ofendida. Só isso, obrigada.
Senhor presidente, eu quero parabenizar o nobre vereador Louro por essa atitude e vou dizer a dona Sônia que não é a primeira vez que acontece isso, já é a segunda vez e não foi tomada providência nenhuma. Por isso, eu voto favorável, você está de parabéns.
Sim. Eu gostaria até de pedir aos colegas que concordassem, se todos pudessem assinar essa moção para ser enviada para o Congresso, seria muito bom.
Ainda em discussão? Em votação, o requerimento número 5.
Senhor presidente, rapidamente. Aí eu vou deixar, né, a minha manifestação aqui, cumprimentar o vereador. Eu tive também conhecimento do fato. Uma coisa que eu não concordo, eu já disse, tive a oportunidade de dizer, é a imunidade parlamentar. Isso acaba dando prerrogativas às pessoas, de certa forma, de humilhar, de denegrir. Ele é respaldado nesse, ele é revestido desse poder. E, ao meu ver, nós somos todos seres humanos, independente de que seja juiz, que seja promotor, que seja um varredor de rua, que seja um doméstico. Eu acho que o respeito tem que haver entre as pessoas, independente de classe social. E eu discordo, se dependesse do meu voto para extinguir a imunidade parlamentar, eu votaria. Porque eu acho absurdo isso, a pessoa se revestir de um poder para poder humilhar as outras pessoas.
Está em votação o requerimento número 56-2014, é a moção de repúdio. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Requerimento número 30-2014 é o pedido de tombamento da vereadora Elizabeth. Está em discussão.
Senhor presidente, eu tive hoje mais cedo a oportunidade de falar com o Magela, né? Inclusive já tem algumas peças, né, Magela, que ele me disse que já estão, né, relacionadas, mas, né, as outras que não tiverem, que são importantes acervo do município e que a gente deve preservar, porque afinal de contas é a nossa história que vai ser resguardada. Quero agradecer a Regina, né, que tem o conhecimento e que também me auxiliou nesse levantamento e nessas discussões. Só isso, presidente.
Está em votação o requerimento número 30-2014. É o pedido de tombamento. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 30-2014 é aprovado. Requerimento número 31-2014 é o pedido de informação também da vereadora Maria Elizabeth. Em discussão.
Senhor presidente, esse é um abono que é dado pela Secretaria de Saúde aos agentes de saúde, né? Então é um abono, além do 13º, é uma gratificação anual a qual eles têm direito. Eu trouxe aqui o extrato, dizendo que o recurso já se encontra disponível na conta, e para garantir a eles o direito de receber, né, o recurso que é de direito deles, já que foi repassado, direcionado a isso.
Sim.
Parabenizar a vereadora Beth, que buscou essas informações, né, até detalhadamente, que o recurso já se encontra disponível. E relembrar aqui nossa cobrança quanto ao piso dos agentes da vigilância epidemiológica, da epidemiologia. Não, não foi implementado, não foi? Ah, sim, mas nada oficialmente, a Câmara não recebeu nenhuma resposta oficial.
Não. Está em votação. Requerimento número 31-2014, o pedido de informação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento 31-2014, aprovado. Está em discussão a proposta de emenda modificativa número 001-2014, que altera a redação da emenda modificativa do artigo 1º, capítulo 2, do 2º, 3º, 5º, 6º e 9º do Projeto de Lei do Executivo número 049-2014, que aprova o Plano Municipal de Educação. Está em discussão.
Sim. Com a permissão do senhor presidente, eu gostaria de dizer aos colegas vereadores que participei deste plano, foi juntamente com a equipe aqui presente e foi muito discutido, mas nós, no dia
foi no último dia, podem me lembrar aí, quando nós votamos, né, esse plano de educação, e se faz necessário que esta casa legislativa aprove, né, para que ele torne um projeto de lei e possa ser executado a partir do ano de 2015. É isso, Rosana? É isso, senhora secretária? Isso. Agora, entendo que ele ainda não está acabado, minha opinião. Nós temos coisas ainda a acrescentar no decorrer de anos vindouros.
Isso é depois. Hein? Pode continuar.
Pode continuar. Só isso.
Está em votação a proposta de emenda modificativa número 001/2014, que altera a redação da emenda modificativa do artigo 1º, capítulo 2º, 3º, 5º, 6º e 9º ao projeto de lei do executivo número 049/2014, que aprova o Plano Municipal de Educação. Está em votação. Está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Proposta de emenda modificativa número 001/2014 ao projeto de lei executivo 49/2014, aprovado. Você quer usar a palavra? Pode. Você tem 3 minutinhos só, hein? Nem 5. Nem 5.
É rápido mesmo. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, presidente Ailton. Boa noite, em especial aos professores, aos profissionais de educação aqui presentes. Eu agradeço a paciência, né, de estar aqui. É uma atitude de coragem. Esse plano municipal de educação, nós tivemos a presença da vereadora Sônia em todo o decorrer desse processo, que iniciou em agosto de 2013. E hoje está sendo votação, a primeira votação, é isso? Aprovado em primeira votação. Eu disse a todos os profissionais de educação que hoje um processo se fecha e se inicia um outro processo. Nós hoje fechamos um processo que é o de elaboração desse plano. Uma elaboração que nos trouxe muita alegria e nos trouxe também seria um título, né? Mas seria o primeiro município do estado de Minas Gerais a elaborar o seu plano e tê-lo aprovado, e com a presença do Ministério da Educação e nossa conferência, atestando a credibilidade de todo o processo. E hoje inicia um outro processo, que é o processo de acompanhamento, controle e avaliação para execução desse plano nos próximos 10 anos. E hoje a presença desses profissionais de educação, que muito me honra, demonstra essa preocupação e essa vontade de se fazer, de se pensar uma educação para os próximos 10 anos. Eu acredito muito na participação da sociedade organizada, atuante, na melhoria da qualidade da educação ou da gestão pública como um todo, né? Um governo, seja ele qual for, quando a gente tem uma sociedade organizada, atuante, ele não tem como fugir das suas responsabilidades. Ele atende e é obediente à vontade popular. Então, esse plano representa a vontade de todos os profissionais da educação que aqui estão. Muito obrigada.
Está em primeira discussão o projeto de lei executivo número 49/2014, que aprova o Plano Municipal de Educação Municipal de Bicas para o decênio 2015-2025. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de Lei Executivo número 49/2014, aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão o Projeto de Lei Executivo número 43/2014, que incentiva a transferência de veículos e o emplacamento no município de Bicas. Está em primeira discussão. Sim?
Eu a respeito desse projeto de lei do 43 do Executivo,
só tecer um comentário, porque ele é oriundo de um anteprojeto de lei meu, que foi apresentado em janeiro desse ano, salvo engano, no dia 21 de janeiro, que foi a primeira reunião ordinária de 2014, e, infelizmente, pela demora do Executivo em analisar o projeto e enviar para nós, e o ano de 2015 já está perdido, porque a base do IPVA já foi lançada, né, o governo do Estado já lançou no dia 30 de novembro, então mesmo que haja transferências de veículos ou emplacamentos novos, aquela possibilidade de auxílio a entidades e a próprio incentivo ao emplacamento tá, passou do tempo, não dá mais tempo. Então, infelizmente, a gente vai perder o ano 2015, mas o governo ainda vai ter, né, João, você que é membro da Secretaria de Administração, vai ter um ano para regulamentar esse projeto de lei. Mas, de qualquer forma, eu fico muito feliz, senhor presidente. Obrigado.
Está em primeira votação. Os vereadores que aprovam permaneçam em comissão. Projeto de lei do Executivo número 43/2014, aprovado em primeira votação. Está em segunda discussão projeto de decreto legislativo número 12/2014, que é sustuado do Poder Legislativo, do Poder Executivo, com o decreto número 306, de 5 de novembro de 2014. Susta o ato do Poder Executivo que realiza o desconto no abono concedido aos profissionais da educação. Está em primeira discussão. Em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de decreto legislativo número 12/2014, aprovado em segunda votação. Está em segunda discussão o projeto de lei legislativo número 6/2014, que dispõe sobre a criação da campanha educativa multa moral nos estacionamentos públicos e privados e da outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do executivo número do legislativo número 6/2014, aprovado em segunda votação. Está em segunda discussão projeto de lei do Executivo número 7/2014, que obriga as agências bancárias localizadas no município de Bicas a instalarem barreiras visuais nos locais de movimentação de dinheiro e da outras providências. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Legislativo número 7/2014, aprovado em segunda votação. Está em segunda discussão o projeto de lei do Executivo número 17/2014, que dispõe sobre a transferência da lista de transparências na lista de espera de serviço público no município de Bicas e da outras providências. Está em segunda discussão.
Senhor presidente, posso?
Sim.
Só um lembrete, aproveitar a presença do João ali, que trabalha na Secretaria de Administração. Como eu disse na reunião passada, não basta aprovar o projeto de lei que dá transparência nas filas de espera pelo serviço. Eu espero que o município regulamente a lei e coloque ela em funcionamento o mais rápido possível. Só isso.
Sim, aproveitar o ensejo, não só esta lei, mas que o executivo também ponha em funcionamento esta informação e outras que já estão aprovadas na lei, todas as informações pertinentes no portal da transparência do município, que até hoje não contém o que já está previsto na lei dos medicamentos, né? Outras informações que constam até na legislação federal. Então, solicito, aproveito para, com a aprovação dessa brilhante iniciativa do vereador Louro, que inclua, né, de repente, essa listagem no portal da transparência, junto com as outras informações que já estão previstas.
Está em segunda votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Executivo número 17/2014, aprovado em segunda votação. Está em discussão o pedido da dilatação do prazo de mais 90 dias da Comissão Parlamentar de Inquérito com poderes de averiguação das autoridades judiciárias para apurar a contratação de empresa para a construção do Centro Municipal de Educação Infantil, a CEMEI, a execução do contrato da construção do edifício destinada ao referido evento municipal à educação infantil, trato aos demais tratos relativos à sua interdição. É a creche, né? Eu pedi dilatação do prazo aqui.
Senhor presidente, hoje de manhã eu perguntei à nossa secretária Natane, que afirma, eu acho que faltava um documento para enviar. Sim. Tem alguma notícia? Vai ter tempo, vai dar o tempo hábil para isso? Tá, né?
Ainda em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão, dilatação do prazo aprovado. É, nós vamos efetuar agora aqui a eleição da mesa 2015. Você que vai ler, Beto. Pode ler. Pode.
Eu tenho aqui, senhor presidente, um requerimento. Os vereadores que a subscrevem, eleitos no pleito municipal do dia 7 de outubro de 2012 e devidamente diplomados pela autoridade competente em 30 de novembro do mesmo ano, requerem o registro da chapa abaixo descrita para concorrer à reeleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Bicas para a sessão legislativa do ano de 2015, seguindo o que determina o regimento interno desta Casa Legislativa em seu artigo 5º, parágrafo único. O documento foi protocolado na Câmara Municipal, protocolo número 5.889, livro 2, folha 68, recebida 16h30, em 12/12/2014, recebida pela secretária Flávia Apolinário Camilo. Composição: presidente, Sônia Maria Pereira Matos, PSDB. Vice-presidente, Júlio César de Sales Pereira, PMDB. Primeiro-secretário, Ailton Moreira Mendes, PSDB. Segunda-secretária, Maria Elizabeth Gouveia Silva, também PSDB. Bicas, 12 de dezembro de 2014. São os mesmos vereadores propositores que assinam, senhor presidente.
A votação será nominal, tá? Eu vou começar pelo Francisco Louro.
Francisco Louro?
Oh. A brincadeira. Eu olhei pro Lula. O Kiki, me desculpa, tá? Você me desculpa.
Tá desculpado, senhor presidente. O vereador é gente boa. Dormindo.
O Louro, é que eu cheguei aqui brincando com ele. Só pra ir lá na brincadeira, o que que dá?
Senhor presidente, eu vou manifestar meu voto. Eu voto contra essa chapa. Motivo qual? A maior bancada hoje aqui dessa igreja casa é o PTB, sequer teve um convite para participar, por isso eu voto contra.
Sim. Geraldo?
Voto favorável.
Voto favorável, senhor presidente.
Vota,
gente. Favorável.
Louro, por favor.
Voto em branco. Por falta de opção, voto em branco.
Nilo?
Eu voto contra. Eu acredito que para haver uma democracia tem que haver uma mesclagem na mesa. E nós nunca tivemos oportunidade nem nunca fomos convidados a nada. Por isso eu voto contra.
Júlio?
Voto favorável.
Elizabeth?
Favorável, senhor presidente. E você?
Também voto favorável. Os partidários já votaram. Bom, são dois votos contra, um branco.
Seis favoráveis.
Seis. Tá bom. Tá bom. Mesa diretora.
Contra é da chapa.
Bom, mesa aprovada.
Favoráveis.
Eu quero marcar reunião extraordinária aqui, vocês vê o dia que é melhor para vocês aí, terça ou quarta. Quarta, horário.
Da manhã?
Da manhã, para mim.
Não, 7 ou não? 8 e meia, tá bom? No banho você não pode.
Você?
5 horas então, tá bom? 4 horas então. Quarta-feira, 4 horas da tarde. Tá marcado? É a última reunião do ano nosso, extraordinária. Tá certo? Secretário, verificar para os vereadores, por favor.
Todos os vereadores presentes no final da ordem do dia, senhor presidente.
Nada mais a ser liberado, está encerrada a reunião de hoje. Uma boa noite a todos e obrigado pela presença de vocês.